todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro.
Olá pessoal, tudo a rolar.
E o Luís.
Olá.
Ora bem, esta semana nós vamos aqui acabar um bocadinho com as macacadas que começamos a semana passada. Isto porque vamos fazer aqui review ao filme que estreou há alguns dias atrás, chamado Monkey Man, um filme que coloca aqui o ator Dave Patel também no papel de realizador e escritor, que ele também...
Na sua estreia. Escritor.
Este filme ele fez tudo, tem aqui a mão em tudo.
One Man Band.
É, exatamente, é quase isso. Para além disso, teremos aqui os segmentos já habituais, ou seja, teremos aqui o segmento das notícias, aquilo que andamos a ver, vamos fazer a review deste filme, portanto aqui o Monkey Man, teremos spoilers também, portanto que este filme contém aqui um segmento pequeno de spoilers, e terminamos aqui com as nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, o segmento das notícias. Chegamos aqui ao segmento de notícias, onde falamos um pouco das notícias que nos chamaram a atenção aqui relativamente a esta semana. E Luís, nós estivemos a falar em off, no teu caso não tens assim nenhum tipo de notícia que te tenha chamado a atenção, certo?
Não, esta semana vou passar esse segmento à frente.
Ah, o segmento à frente.
É isso.
Ok, sendo assim, Lázaro, o que é que nos trazes aqui esta semana? Ou o que é que te chamou a atenção?
O que me chamou a atenção nem foi propriamente uma grande notícia, não é uma notícia, é mais um rumor. Aqui vou entrar nas partes dos gossips. Uhum. Durante esta semana. Aqui tem a ver com uma série que... Opa, houve aí uma legião de fãs, eu vi a primeira temporada, adorei, não consegui depois ver as seguintes ainda. Estou a falar de Westworld. Westworld ficou...
Ui. Por acaso, nunca vi essa série. Nunca, ou melhor, minto. Eu acho que vi, tipo, o primeiro episódio do Westworld, ou tipo, os primeiros dois episódios. Eu acho que não cheguei a ver sequer a primeira temporada do Westworld.
Eu vi a primeira e segunda temporadas.
Eu vi a primeira e adorei. O Luís aqui, como viu a segunda, consegue se calhar dar perspectiva de como é que é daí para a frente, mas também lá está. Tipo, a série tem 4 temporadas. A HBO, ou agora denominada Max, cancelou o contrato que tinha para a quinta temporada e isso ficou assim um bocado pendente, tendo em conta que havia supostamente escrita, havia supostamente algumas coisas já tecnicamente determinadas para arrancar com a quinta temporada, mas não havendo financiamento, não havendo uma distribuidora, ou neste caso aqui uma produtora também associada por trás, é difícil conseguir chegar a bom porto com o projeto. E para o pessoal que viu a série, muito provavelmente fica sem um fim, ou seja, tipo mais uma série que iria acabar sem ter um fim bem definido. Pronto.
Pois eu ia-te questionar isso, desculpa estar a interromper, Lázaro, eu ia-te questionar isso, que é, ou seja, a série não terminou, ou seja, a série ficou
exatamente
tipo a meio, ou eles conseguiram encaixar aí um meio final, etc.
A série ficou na quarta temporada e não há um final, a questão é essa.
Okay.
E a quinta temporada seria a temporada final, e a HBO Max cancelou a quinta temporada. Okay. O que é que acontece aqui? Os artistas que criaram a série, aqui estamos a falar de Jonathan Nolan, eu acho que...
É o irmão do Christopher Nolan.
Só para darem contexto, obrigado aí, Luís. o facto de eles terem criado também agora a série Fallout, que também está aí um bocadinho nas bocas do povo e está pessoal muito, muito interessado também nessa série... Está a deixar antever que eles poderão ter aí já aí alguma coisa também preparada para conseguir finalizar a quinta temporada de
Westworld,
neste caso, e muito provavelmente poderá não vir pela HBO Max, poderá vir por outra plataforma que é que vai também veicular a série Fallout, mas, claro, como isto um rumor, ainda não é 100% fechado, mas acho que estão aí com as coisas alinhadas para isso acontecer. Pá, se isso se vai concretizar ou não, não sei. A realidade é que estes artistas criaram aqui algo até bastante bom. Esta série tem, para quem gosta de sci-fi, tem uma excelente,
Eu, a partir de um certo
construção.
momento, comecei a perder o interesse, confesso. Eu achei a primeira temporada extremamente boa,
Muito
e
boa
com base
mesmo.
no, nos livros do Michael Crichton, que foi o mesmo escritor de Parque Jurássico e o Congo, que ainda falamos no
Certo.
episódio anterior. Esta história também é também nas mãos dele. E a primeira temporada eu vi, pá, eu gostei muito. Existe um filme até, pá, não sei se é dos anos 70, que também se
É
chama
bastante antiguinho
Westworld,
também.
que a história é a mesma, a premissa é a mesma. Depois, a segunda temporada, pá, é interessante, mas, pá, não adorei. E depois comecei a ver a terceira e não gostei, e parei.
E a quarta, então tu não chegaste à quarta.
Opa, é assim, eu confesso que eu comecei a ver, eu vi a primeira e a segunda temporadas e achei interessante, embora não tenha adorado a segunda temporada. Depois vi a terceira, não vi a terceira, mas fiquei muito curioso para ver a quarta temporada.
Pois, é porque havia muito pessoal a falar que
Era
quarta estava.
diferente. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a ver a terceira para depois ver a quarta, que era aquela que eu estava com interesse. Epá, mas não apeteceu ver o resto da terceira, então não vi nem o resto da terceira, nem a quarta temporada. Mas a quarta temporada, de facto, era aquela que eu estava interessado em ver, mas acabei também por não ver porque não consegui ver a terceira.
Pois, opa, a realidade é que tu não conseguiste ver a quarta e provavelmente vai para o pessoal que não vai conseguir ver a quinta, porque quer ver a quinta, quer acabar a história, mas não vai ver a
Mas
quinta,
lá está, é
mas
assim,
isto lá está
a
tipo.
quinta, ou melhor, eu sei de muitas pessoas, enfim, conversas e tudo mais, que aconteceu o mesmo que praticamente o que aconteceu ao Luís e etc. Que foi a primeira temporada espetacular e muito bom, a segunda, nhec, 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 a terceira já nem viram, e a quarta nem sequer pensaram, porque
É assim,
entretanto, pá, também.
eu estava a falar e induzi-me em erro. Eu não
Então.
vi a primeira temporada, depois não vi a segunda e só comecei a ver a segunda temporada porque queria ver a terceira. Então vi a segunda temporada e depois comecei a ver a terceira, mas depois não acabei. Ou
Ok.
seja, a quarta
Pois.
temporada nem sequer me suscitou assim muito interesse porque eu quando comecei a ver a terceira, que era ligeiramente diferente das duas anteriores, opá. Não estou a dizer que não gosto, mas o primeiro episódio, pelo menos, não me cativou o suficiente para continuar a ver a série.
Pois, e foi isso que eu senti, pelo menos em conversa com amigos, que reparei realmente que o pessoal perdeu imenso interesse, e depois também em ler algumas notícias e tudo mais, reparei que o pessoal perdeu imenso interesse. E por acaso não sabia dessa questão que a quarta temporada. Eu sabia que a série tinha sido cancelada, isso eu sabia. Agora eu pensei que eles tivessem dado um fim à série, foi isso que eu
Não,
pensei.
a
Afinal, não
quinta
houve fim
seria a
nenhum e
última.
agora vamos lá ver se surge aqui uma quinta, não é? Portanto, é mais ou menos
O
isso.
final seria a quinta, neste caso.
Pois, opá, vamos a ver, porque lá está. Se eles fizerem uma quinta só para dar um final, estás a ver? Tipo do género, só para dar um final, pronto, está aqui o final,
Fecham
não
a
me chatei
história e fecham
mais.
um capítulo.
Pá.
Fazem um episódio especial.
Pois,
Pode ser,
exatamente.
às
É
vezes.
isso, mas é o que está em cima da mesa. A situação é que se estão a colocar em cima da mesa é que o final poderá ser feito com uma cena ao. Como eles estão ainda envolvidos em projetos, mas nunca fecharam por completo a situação de isto pronto, acabou, não vai haver mais, supostamente eles ainda continuam em negociações para ou mandar como se for a temporada inteira, ou como sendo tipo um short, por assim dizer, tipo events de divulgação, ou tipo mostrar o final, ou coisa parecida, percebes? Terem um desfecho.
Assim como
É isso.
fizeram o El Camino do
Sim,
Breaking Bad,
exatamente.
né? Uma espécie de spin-off do Breaking Bad, podiam fazer assim um aqui para o Westworld, um filmezinho de 1 hora e meia ou 1 hora e 40, só para fechar esta história,
O
porque eu acho que de
capítulo.
facto pá, eu não censuro quando cancelam séries. E na minha,
Certo.
do meu ponto de vista, esta série foi uma daquelas que foi perdendo o interesse ao longo das temporadas. E eu prefiro que as cancelem do que estejam aqui a engonhar.
Eu
Confesso
também
que eu
concordo
prefiro que
com
façam
isso.
isso. Agora também acho muito injusto Porque assim, eu não gostei ou não estava a gostar do caminho que a série estava a tomar, mas compreendo que a série tivesse ou tenha um conjunto de fãs enorme que vão ficar extremamente decepcionados quando não tenham um final para esta história. Por isso, eu acho que a
Certo.
produtora, no mínimo, devia dar uma espécie de prémio de consolação, que eu acho que não é isto, mas pronto,
Prémio de
mas
consolação.
pelo
Gostei da
menos
forma.
fechar esta
Capítulo.
história para os fãs e para aquelas pessoas que realmente querem saber como é que a história termina.
Eu
Fechar o
acho
capítulo.
que poderá acontecer a mesma coisa que aconteceu com uma série que muita gente reclamou na altura quando foi cancelada, que foi a série Under the Dome. Essa série foi cancelada, se não estou em erro, enfim, posso estar aqui, a série já é antiga, não sei com exatidão, mas parece-me a mim que foi cancelada de uma na segunda temporada, ou seja, uma primeira temporada com sucesso de caraças, depois a segunda temporada eles fizeram, mas não teve tanto sucesso, então eles cancelaram a série e penso eu que fizeram uma terceira temporada com menos episódios, penso que terá sido isso, para se concluir mesmo a série. E isto foi porque houve um daqueles, não é um abaixo-assinado, enfim, mas é uma petição, assim é que é, uma petição gigantesca, com imensa gente a pedir para eles concluírem esta história. E eles concluíram essa história e a partir daí, pronto, ficou dessa forma. Portanto, se eles fizerem algo assim, pá, pode ser interessante. Mas eu concordo mais e acho que seria muito mais interessante fazerem uma espécie de um filme. Filmezinho, uma hora e meia, 2 horas máximo, pronto, está bom. Não é preciso uma série com
Ou
dois ou
uma
três
série de
episódios ou
três
quatro, pronto.
episódios, por exemplo. O que
Pois,
importa é que
que
terminem
seja, já.
aquilo e não andem. Porque depois o problema é que é assim: eles querem terminar uma história, mas uma série, pá, normalmente tem, por exemplo, 10 episódios. Mas não têm material suficiente. E por isso é que se calhar eles não querem fazer uma nova temporada, porque vão ter que gastar dinheiro em 10 episódios.
É
Mas as pessoas
verdade, pois.
não querem 10 episódios, querem só que a história termine. Então, ou fazem, das duas, ou fazem um filme, ou se não fazem uma série, lá está um evento especial de, pá, se a história ficasse bem em, por exemplo, dois ou três episódios, chegava. Dois ou três episódios, o que importa é fechar a narrativa, que é para os fãs terem uma conclusão para esta história que, parece que não, mas quatro temporadas, as pessoas que acompanharam a série durante, pá, 4 anos. Por isso eu acho
Sim,
que
isso é
mereciam
muito
aqui
tempo
um...
investido.
Pois... Mereciam
Sem sombra
fechar-se.
de
Eu
dúvida.
acho que é um desrespeito por parte de algumas produtoras de não terem essa atenção, então cancelam só porque sim.
E a série tinha uma legião até bastante grande, não era por falta de audiência, porque a série tinha audiência.
Ora
Para a
bem, se
primeira
eles
temporada foi
cancelaram,
muito boa,
Lázaro,
mas depois
de certeza
tem a ver com dinheiro.
que não estava a rentabilizar aquilo que eles queriam, estás a ver? Agora, lá
Esquece.
está, repara, é assim, o problema muitas vezes aqui no meio destas coisas é que é as projeções é que lixam tudo, não é? Portanto, tu fazes uma série e dizes assim,
Claro.
ora bem, gastei 500 milhões com a série, vamos pôr, sei lá, na loucura, mas estou a projetar receber o triplo ou o quádruplo, ganhas só mais 10%, dizes logo que foi um fracasso e nem vale a pena. Repara, tu conseguiste até ter lucro, mas foi um lucro tão pequenino que tu dizes, não, foi muito pequenino, é melhor cancelar a série. Estás a perceber? Tipo, às vezes é um bocadinho por aí. Estas projeções são um bocado, pá, lixadas, não é? Portanto,
São absurdas em algumas situações, pronto.
infelizmente é dessa forma. É engraçado que estejas a falar disso, Lázaro. Porquê? Porque, olha, por causa desta situação das projeções e tudo mais, eu passo aqui já para a minha notícia, no sentido em
Força.
que houve também uma projeção do caraças para um filme no ano passado que veio agora, portanto, nós na altura sentimos isso, nós vimos logo imediatamente, nós vimos que foi um flop do caraças relativamente a este filme. E estou aqui a falar de mais um flop da Disney, que foi o Indiana Jones, que foi
Ah, eu
um
vi
dos
isso.
maiores flops, supostamente, da história do cinema, que deu um prejuízo gigantesco. Na casa das centenas de milhões, e portanto, isto, pá, não correu nada bem. Por isso, enfim, eu só espero que isto não
Estás a
seja
dizer
motivo
para
para
aumentar?
não, ou melhor, para desaparecer o Indiana Jones.
Ah, ok.
Percebes? Ou seja, eu espero que o Indiana Jones, não estou a pedir o Harrison Ford, porque o homem, quer dizer, o homem já não consegue, não é? Pá, pelo amor de Deus,
Algumas
não é?
coisas já não pode fazer, vá.
Não
O que
dá.
estás aqui a insinuar é que se cria uma ideologia de Indiana Jones, assim como se criou do 007,
E que foram alternando, é isso? Ok.
Por exemplo, eu não me importava. Ok? E aqui, atenção, e aqui não me importo nada, porque às vezes, enfim, vêm estas coisas das cotas, isto e aquilo outro, não me importo absolutamente nada que testem, pelo menos, ok? Com uma mulher, se for necessário. Pá, para mim, tranquilo, paz e amor. Se o Indiana Jones virar uma Indiana Jones, para mim não tenho problema absolutamente nenhum. Eu só quero é aventura, quero aquele espírito aventureiro que nós todos gostamos do Indiana Jones. Acho que seria interessante, sinceramente. Só que, lá está, portanto, com estes flops todos que eles tiveram, ou melhor, com este flop, não é? Que foi este filme da o número 5, não é? O quinto filme da saga, portanto, não sei como é que eles estão a pensar da vida, mas pá, a ver vamos o que é que vai ocorrer com isto. Entretanto, eu tenho aqui uma catrafada de notícias assim rápidas, ok? Portanto,
Eric, não trouxe, o Eric eu trouxe foi rapidinhas hoje.
Chuta.
Sim, hoje são só mesmo aquelas
flash news.
Tá a ver? Entretanto, eu não sei se isto vai acontecer em Portugal, não sei. Mas eu sei que há aqui uma pessoa que ia ficar felicíssima se isso acontecesse em Portugal, que tendo em conta que em agosto nós vamos ter aqui um filme do Alien Romulus,
sim.
Sei lá o quê, que vai estrear. Então, pelo menos isto é nos Estados Unidos, mais uma vez, eu não sei se isto vai acontecer em Portugal, mas eu também acharia interessante. O primeiro Alien...
Ok,
o primeiro filme Alien volta aos cinemas.
Isso é que era.
Pelo menos isso nos Estados Unidos. O primeiro filme Alien, portanto, aqui pelo senhor Ridley Scott, volta aos cinemas. Um filme de 79, e é simplesmente e já no dia 26 de abril. Ok, portanto, dia 26 de abril. Eles vão colocar isso. Mais uma vez, eu não faço a mínima ideia se em Portugal também vão fazê-lo. Gostava, acho que seria interessante e confesso que se estivesse no cinema ponderava ir ao cinema ver esta primeira versão do Alien. Acho que era bastante interessante, mas pronto, enfim.
Jesus, isso é que era top.
Era espetacular, era espetacular, não é?
Meu Deus.
E por acaso, assim, eu até se calhar já te perguntei isto e tu já respondeste no podcast, mas eu já não me lembro, Luís. Se te perguntei ou se estou respondendo, não sei. Mas tu viste este filme no cinema? Não.
O filme que estreou em 79, antes de eu nascer?
Não, mas
a cronologia não bate muito
é
certo.
É mais do que 79, não é? Mas tipo, eu estou a perguntar
no aspecto... Eu lembro-me quando era miúdo...
A ver no cinema.
Não. No cinema, eu comecei a ver os filmes do Alien ao cinema a partir do 3. Eu lembro-me de estar em casa de um tio e estar a vê-lo um filme com um monstro e não sei o quê. Ele tinha alugado em VHS e adorava aquele monstro, que era o Alien. Na verdade, aquele filme que eu estava a ver era o Aliens, que eu recordo-me dos tropas e tudo mais. Tá? Isto acontece só no 2. Mais tarde, quando era mais velho, então é que vi que a cronologia do filme não era aquela que eu estava a pensar que era. Então havia o primeiro Alien, o Oitavo Passageiro, que eu na altura até achava um bocadinho mais aborrecido, porque era um bocadinho mais lento. Pá, era miúdo, eu queria era guerra. Não é?
Claro.
O segundo é um bocadinho mais...
Mas...
mais dinâmico, lá está, o James Cameron fez dali um avatar, e pronto, fiquei grande fã da saga. Só muito mais tarde é que estreou o Alien 3, e isso aí sim, eu e a minha prima, a filha desse tal meu tio, eu e ela fomos ver o Alien ao cinema e foi espetacular, embora a premissa fosse um bocado diferente, mas foi muito fixe. Oh, lá está.
Eu pergunto isso porque às vezes eles fazem isto que à partida, pelo menos nos Estados Unidos vão fazer, que portanto agarram em determinados filmes e voltam a colocá-los no cinema, não é? Eu não sei se em Portugal isso existe. Portanto,
já não, fizeram em Portugal quando fizeram aquela reedição dos filmes do Star Wars e quando renomearam os filmes para episódio 4, 5 e 6, o New Hope
certo.
Os outros dois. Recordo-me que na altura em que houve essa adaptação, e aliás também houve uma espécie de reestruturação da imagem, porque introduziram elementos diferentes, né? Mais efeitos visuais, com mais aliens
certo,
e tudo
sim.
mais. Recordo-me que nessa altura esses filmes estrearam no cinema antes, e foi mais ou menos nessa altura, antes do episódio número 1, A Ameaça Fantasma. Antes de estrear, estrearam os outros três. Edições, novas edições, então depois estreou o episódio número 1, que eu saiba, de filmes antigos que tenham tido uma reposição no cinema, e esses que eu saiba foram os únicos. Às vezes no Teatro Circo tens algumas situações similares, por exemplo, foi lá que eu fui ver, por exemplo, o Pulp Fiction, não veio assim há tantos meses quanto isso,
Exato.
ia ver o 2001 Odisseu no Espaço, no ano passado, ou há 2 anos, não, foi há 2 anos, foi em 2020, foi quando veio o Covid, ou seja, eu já tinha, não sei se já tinha bilhete para ir ver. O 2001 Odisseu no Espaço foi quando fechou tudo. Então acabei por não
Claro.
ir. Então antes
Pois.
desse consegui ver, por exemplo, Pulp Fiction e o Eyes Wide Shut.
Certo, sim.
E
Tem
fui
um
ver
filme
outro.
com o
Ah
Tom
não, o
Cruise.
Laranja Mecânica também fui ver.
Ah,
Lá
muito bom,
está.
sim.
Foi tudo nessa altura. O Teatro Circo costuma fazer muitas reposições de filmes antigos. Por exemplo, todos aqueles filmes de Oscar, acho que nós estamos aqui, às vezes falamos aqui,
Certo,
aqueles
sim.
filmes europeus e tudo mais. Se vocês forem ver a programação do Teatro Circo, por exemplo, do mês de Abril, grande parte deles estão lá. Aquilo
Pois, eu sei
da
que
classe dos professores como é que é? The Teacher's Room. Aquele que eu
o
vi que era
lounge, Teacher's Lounge,
Lounge,
acho
é
eu,
isso
não é?
mesmo.
Pois.
Sim, e esse aí acho que vai passar e outros tantos. Eles no Teatro Circo costumam fazer muitas reposições de filmes mais antigos, alguns clássicos e tudo mais. O que é fixe ver numa grande tela um filme que já viste, pá, na televisãozinha e quando eras miúdo, por exemplo.
Eu não faço a mínima ideia, mas eu não sei se existe a possibilidade. Eu sei que existe possibilidade de alugares o espaço, ou seja, alugares o
A sala.
cinema para fazer determinada coisa. Mas eu não
Para
sei
jogos.
se dá para tu dizeres: epá, tenho este filme e quero ver este filme aqui no cinema.
E
Estás a
pá, não
perceber? E
sei,
se eles
não me
fazem
lembro
esse
disso.
tipo de
Pois, eu acho que
projeção?
eles não fazem
Isso
isso.
era porreiro. Arranjávamos aí umas quantas pessoas, hein? E íamos todos ver o Alien
Ao cinema.
no cinema. Isso é que
Luís,
era.
olha uma pergunta. Tu já foste alguma vez ao museu do H.R. Giger?
Não,
Não, isso é na Suíça, na
isso é na
Suíça, não
Suíça.
fui ainda.
É,
Mas já conheço
sim,
muita gente que já lá foi. eu e o Eric já lá
Ah,
fomos,
pois.
já estivemos lá dentro e aquilo é um bocado demorado.
É
O
assim,
criador.
para quem é fã deste mundo inteiro, que é o teu caso, não é?
Exatamente.
Epá, é uma
Vale a pena.
coisa muito,
Café.
muito
Assim,
interessante.
eu
Café e
sei
um
que são
museu.
coisas muito distintas, ou seja, a componente artística do autor do design do Alien, tem muito aquela imagem orgânica de terror, com
Certo.
caveiras, esqueleto, aquelas coisas todas. É muito orgânico a ideia dele. Eu sei separar as coisas, não é? Ele foi convidado para fazer o Alien. Aliás, eu penso que há um dos filmes, eu não sei se é o terceiro filme ou é o quarto, é capaz de ter sido o quarto, em que o Alien em si. Pá, ou é o terceiro, pá, não me recordo. Eu sei que existe qualquer. Foi qualquer coisa que aconteceu, um dos filmes, já não me recordo, em que não teve as mãos dele no, no, na, na, no design de produção. Quer queiramos, quer não, tudo. Aquilo com que tu identificas os filmes do Alien é tudo obra dele, não é? Tu vais folhear um
Certo.
livro dele, não é? Sobre os trabalhos que ele faz, as esculturas, os cafés, os cenários. É tudo muito. A imagem do Alien, propriamente dito.
Sim.
E lá está, foi ele quem desenhou o Alien. Pá, aquilo ali eu sei separar e sei perfeitamente que eu, se for a esse café, não é? Aquilo ali não é. Uma cena alusiva ao Alien. É uma cena
Mais ou
alusiva ao
menos.
artista que.
Mais ou
Não, não.
menos.
É?
Mais ou menos.
Mais ou menos,
Sim.
sim.
Porque assim, repara, eu não sei, eu e o Lázaro estivemos lá e tudo que olhávamos é o Alien. Percebes? Ou seja, é
Sim.
tudo. Enfim, ou seja, desde uma cadeira que ele desenha até. Enfim,
A ideia que eu
tudo
tenho.
tem
Lá
sempre.
está. Aquela ideia que eu tinha que era o contrário. Ou seja. Tu gostas muito deste artista, conheces muito bem aquela obra dele e olhas para o Alien e dizes: Foi o Giger que fez isto.
Sim,
Estamos a ver?
eu percebo o que é que queres dizer, mas eu garanto-te que tu olhas ali e dizes: isto parece o mundo
Muitas
do
referências.
Alien.
Não sei,
Percebes?
capaz.
Parece o mundo do Alien. Portanto, tudo
Parece
que ele
uma nave
coloca
espacial.
ali, tudo. E desde alguns desenhos iniciais que ele fez,
Sim, dos
por exemplo,
croquis.
das naves, não é? De tudo. E tem lá as coisas todas. É, tá interessante, opa, é uma coisa que
Sim,
lá está. Para quem
vale a
é fã,
pena. É
é
interessante ver, não é?
interessante, sem
Um
sombra de dúvida,
ponto
sim.
turístico essencial, mas pronto, é de ser interessante, obviamente, ver aquilo.
Sim, é muito, muito interessante. Especialmente para quem é fã, pá, aquilo é quase um requisito. Mas pronto, olha, vamos ver se efetivamente aqui em Portugal vai haver esta reposição novamente do Alien, aqui na altura de abril, para depois também, pá, olha, termos aqui depois a estreia aqui do Romulus, não é? Portanto, aqui o filme que vai estrear em agosto. Entretanto, mais notícias, flash news. Temos aqui uma pessoa que eu acho que eu e o Luís, pelo menos, vamos gostar muito, porque é uma atriz que desempenhou um papel formidável numa série que nós vimos, e não sei se o Lázaro viu ou não, mas se não viu, o Lázaro, estás atrasado, tens que atualizar-te.
Tenho que
Que estamos
atualizar.
aqui a falar de Ozark, e estou a falar especificamente da Julia Garner, que é uma artista fenomenal nessa série Ozark, e ela neste momento vai juntar-se aqui a um quarteto fantástico como a antagonista deste filme.
A sério? Ah, bom. Ai, não
Sim,
sabia.
isto é uma quase certeza, pelo menos está aqui no deadline como uma quase certeza, e ela vai fazer um papel de.
Ah, já
Enfim, eu
está.
não conheço os
Já
cómics, eu não
sabia.
conheço os cómics, portanto eu não sabia que existia isto, sequer não faço a mínima ideia, mas vai fazer aqui um papel de um Silver Surfer,
Surfer.
mas é uma versão diferente que se
Menina.
chama Shalabal, uma coisa assim qualquer. Enfim, pronto, eu desconheço, só aqueles geeks dos cómics é que conhecem, mas fiquei muito contente pela atriz. É uma atriz formidável. Esta atriz tem um futuro extremamente promissor, no meu ponto de vista, aqui para a frente, e acho que começa aqui com um projeto muito, muito interessante. Enfim, ela depois de Ozark já fez alguns projetos, uns que até eu entretanto já falei e tudo mais, que muito bons. Portanto, ela é uma artista formidável, formidável. E ainda bem que Ozark lhe deu aquela abertura para
Visibilidade.
Hollywood, entendes? De toda a gente perceber que ela é uma excelente atriz, não é? Que às vezes as pessoas são excelentes atrizes, mas não têm, não, os papéis não são os certos, então acabam sempre por ir
Ela teve
não ter
sorte de
essas
arranjar
grandes
ali um
oportunidades.
papel em que tivesse muito tempo e espaço para, para se mostrar enquanto atriz em várias vertentes, que ela ali tem uma
Exatamente.
série de vertentes, também
E
foi
ela
interessante
transforma-se
ver.
também na série, não é? Ela tem
Ao longo da série ela
a sua
evolui, a personagem.
transformação, é verdade, sem sombra de dúvida, sim. E para terminar, aqui a última flash news, isto é relativamente. E até queria saber a vossa opinião. Toda a gente viu o quarto filme do Matrix, que foi assim, não sei o que é que aquilo foi,
Sim.
enfim. Foi
Não,
uma
isso tem um
coisa.
nome, muito específico, que é Cocó.
Exato, é
Ah,
isso,
ok.
exatamente,
Sim,
é isso
sim,
mesmo.
sim.
Portanto, este filme foi assim um bocado, pá, horrível. E aparentemente, vai haver um quinto.
Um quinto cocó?
É
Sim.
assim, esperemos que não é, Lázaro? Mas
Um quinto
aparentemente
cocó?
aqui o argumentista e o escritor Drew Goddard, acho que é assim o nome dele. Portanto, apresentou aqui um projeto bastante interessante, de acordo com, portanto, quem vai fazer isto, que já não sei, acho que é Warner's, portanto, os estúdios que vão aceitar isto. E neste momento já está decidido, ou seja, já está decidido que vai haver um quinto filme, vai ser este o escritor e realizador, portanto, ele vai ser as
Sim,
duas coisas,
as
e
irmãs já não
supostamente.
vão participar aí.
Portanto, aqui, portanto, eles agarraram neste argumento que aparentemente está um argumento muito bom. É uma nova perspectiva, dizem eles, uma nova perspectiva relativamente aqui ao Matrix. Vamos ver, opa, porque eu fico com pena, é um franchising que é formidável, e fico com pena que tenha tido um quarto filme tão fraco, tão fraco. Portanto, os três primeiros foram, pronto, aqueles que foram, não é? Que aquilo foi uma trilogia fantástica. O quarto foi um remember horroroso, sinceramente.
Bem triste o
Não,
quadro.
foi
Eu
triste.
quase vi aquilo.
Remember, desculpa. Aquilo não é um remember. Aquilo é basicamente destruir ou dar um tiro no pé.
Aquilo é uma espécie de remember no sentido em que tu metes artistas e atores que já estavam nos três, estás a ver, Lázaro? Ou seja, para ti é
Ok,
aquela coisa
sim.
emblemática, não é? De veres aí, novamente reunidos, yeah, let's go, o que é isto, meu Deus?
Pá, é assim. Eu até
Percebes?
te vou ser
Pá.
honesto. Eu o primeiro achei genial aquela história. E eu, já o segundo e terceiros, não gostei tanto. Aliás, o terceiro até não gostei muito. Quase nada. Mas pronto, as pessoas dizem que a trilogia está fixe, pá. É interessante.
E está,
Pá,
efetivamente
mas lá
está,
está, eu
para
como
mim.
não gostei muito do terceiro filme, epá, é muito afantochado, quer dizer, é Matrix, né?
Ah, é
Mas vocês percebem
Matrix,
o
pelo
que...
amor de Deus, quer dizer,
Mas
tu
aquela
não.
cena de estarem lá os bichinhos a virem e não sei o quê, epá, não gostei daquilo. Mas pronto, de qualquer das formas, a ideia geral do filme está esplêndida. O primeiro para mim é uma obra-prima. Os outros foi, é daqueles filmes em que, pá, para mim, estragam um bocadinho a mística toda do original. Mas ainda assim, pá, vê-se e tudo mais. Agora este último esquece. Foi
Este
uma
último foi
opa,
para arruinar.
foi horrível, foi horrível. Vamos esperar que isso não aconteça agora com um
Sim.
quinto, porque senão, pá, é só ridículo. Enfim, não vale a pena estar aqui a fazer filmes que as pessoas, ninguém vai ver a porcaria do filme, não é? Quer dizer, que de tão horrível que é. E pronto, as Flash News terminam aqui. Voltamos para a semana. Não sei se teremos Flash News para a semana ou não, mas a ver, vamos. E pronto, em termos de notícias, não temos assim mais nada que se destaque, por isso podemos partir aqui para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, daquilo que tivemos a oportunidade de ver nesta última semana ou aquilo que decidimos destacar. Lázaro, começo por ti, para variar, por isso, o que é que tiveste aqui a oportunidade de ver?
Olha, tive a oportunidade de ver dois filmes e uma série. E depois, entrando na parte da série, eu acho que o pessoal já deve ter ouvido falar aqui de duas pessoas desta série, agora vou falar eu. No que diz respeito aos filmes, o
Ozark,
primeiro.
é o que ele vai falar.
Não, por acaso não, ainda não, ainda não. Ainda tenho
Breaking
muito para
Bad.
apanhar. Não, Breaking Bad já vi,
Ele já
pá,
viu.
já falei.
Olha lá.
Eu já falei.
Já não me recordo. Já são 155 episódios.
Exato, já começa a ficar, a memória já começa a ficar fraca.
Ixi.
O primeiro filme, é um filme em que tenho o Jason Statham logo ali à cabeça, por assim dizer, e chama-se The Beekeeper. Pessoal, muito provavelmente já deve ter ouvido falar, de ter visto no cinema ou coisa parecida. Este filme, o que é que eu tenho a dizer quanto a este filme? Vindo do Jason Statham, estamos à espera de algo que seja de, opá, porrada, pancadaria, whatever, tipo ação. A realidade é que este é um filme de ação. A premissa em si é relativamente simples. Agora, a forma de como começa, é como é adaptado, mostra-nos aqui uma variável aos dias de hoje. Fala de cibersegurança. E esta cibersegurança, logo no início, é logo demonstrado o que é que acontece à maior parte das pessoas se não tiverem o devido cuidado com os dados que partilham ou da forma como o fazem.
Aqueles termos e condições que ninguém lê e toda a gente diz:
Exato.
sim,
Não,
aceito,
nem é
aceito, aceito.
isso. Nem é isso. Eu tipo, reparo, eu estava a ver este filme e estava o meu irmão na sala, estávamos os dois, mas o meu irmão nem sequer estava atento. Na fase inicial, disse logo: Carlos, fica atento a isto, porque isto é algo extremamente importante para as pessoas que são mais info-excluídas. Aquilo é um beabá de engenharia social para te sacar informações e conseguirem aceder aos teus dados e te sacarem dinheiro. E isto é uma prática muito recorrente no que diz respeito a spam. Opá, quer seja da Índia, quer seja dos Estados Unidos, porque são os mercados onde tem mais isso. E aqui é representada a realidade dos Estados Unidos. Pronto, o que acontece nessa fase inicial serve como, essa parte de cibersegurança que eu estava a falar, serve como um mecanismo despoletador de raiva, por assim dizer, daqui da personagem de Jason Statham. The Beekeeper, eu não vou dizer o que é especificamente. Honestamente, eu para mim foi a surpresa foi ter visto o filme sem reparar, só tendo o póster como referência, não tendo mais nada como referência. Esta parte que eu estou a falar aqui da cena de cibersegurança não era o que eu estava a contar quando aparece, e depois é mostrado isso e eu fiquei, wow, ok, excelente premissa para começar o filme. Acho que é o primeiro, quer dizer, já vi um ou outro que tem uma premissa mais ou menos idêntica nesse aspecto, mas acho que aqui está muito bem retratada, pelo menos a forma como introduz, é tipo Pessoal, vejam a parte introdutória do filme, porque a parte introdutória do filme é uma excelente explicação de como perder tudo, literalmente. Pronto. Claro que depois entramos ali no modo Rage Mode com o Jason Statham. E a verdade é que no momento em que começou esse modo, o meu irmão colou e ficou o filme todo até ao fim. Para quem gostar da ação, está carregadinho dela a partir de 20 minutos para a frente. 20 minutos para a frente do filme é a ação a rodos. Pronto. E o filme entretém. O propósito é esse. O The Beekeeper, especificamente, se derem uma vista de olhos na sinopse, vai lá estar explicado o que é. Se bem que para mim foi mais surpresa, ainda bem que eu não vi isso, porque isso é que se tornou surpresa para mim. Por isso, se quiserem ver o filme e que ele seja um bocadinho mais impactante, não vejam essa parte, porque isso é capaz de destruir um bocadinho o conceito em si. Tem atores conhecidos, para além de termos aqui o Jason Statham, também temos aqui o, se não estou em erro, o Jeremy Irons, que faz uma personagem caricata, que eu não estava a contar. Temos um Robbie Naderi, e temos um Josh Hutcherson. Se o pessoal se puxar um bocadinho pela cabeça, deve ter visto em alguns filmes mais conhecidos, como o The Hunger Games, e o Zathura, ou Zathura, Space Adventure. Ou seja, ele foi sempre em cenas mais de crianças, e foi engraçado vê-lo aqui, porque eu, tipo, eu conheço esta cara de algum lado, mas não estava a lembrar de onde. Depois cai-me a ficha, eu já sei de onde é que é. Porque lá está, tipo, aqui é representado já como uma pessoa mais adulta, mas na mesma com espírito de puto, literalmente. Então, foi estranho vê-lo aqui. Pronto. Este filme está carregado de ação. Se quiserem ver uma coisa de ação para entreter, para desligar um bocadinho o cérebro, é bom nesse aspecto. E tem aquela fase introdutória que para mim deixou-me deliciado. Está muito bem feito. Gostei do filme no total. Acho que conseguiram o propósito, que era entreter por completo, nem dei pelo tempo passar. Por isso, o filme está relativamente bom. Não é um filme dos mais estrondosos que eu vi até aos dias de hoje, mas está bom, está presível para se ver. Pronto.
Já só
E
falto eu.
aconselho.
Já só falto eu. Que o Luís já viu,
Pois.
tu já viste, já só
Pronto.
falto.
Pois é isso. Tens que ver. E acho que para ti que gostas de cenas
Eu não
de
gosto de
cibersegurança,
mel, nem de colmeias, nem de abelhas. Por isso,
mas
não
de
sei se vai
cibersegurança
fazer.
gostas. De cibersegurança gostas.
Essa parte já me interessa
Então
mais, é
aí se
verdade.
calhar vais gostar de ver essa parte introdutória. Pronto. E claro que depois há algumas partes que também se baseiam por aí, pelo menos ao longo do filme. Mas o filme acho que está bem conseguido. Depois fui ver um filme que é um filme, pá, argentino, se não estou em erro, que chama, em inglês é My Masterpiece, mas é a versão original, nome é Mi Obra Maestra. Opa, o que é que eu tenho de dizer deste filme? Isto é um drama com uma comédia muito, muito bem feita, de uma forma. Como é que eu ia dizer? Não é de forma física, mas de forma extremamente verbal. Isto mostra aqui dois. Não diria. Como é que eu não sei se os posso apelidar de amigos, porque aquilo é uma relação um bocado esquisita. Vá, pronto. Temos uma personagem que é um artista, pintor, um dos maiores pintores, supostamente, da Argentina, e tens o seu, não é gestor, mas como é que eu ia dizer? A pessoa que faz gestão de uma obra, o curador de uma,
Sim.
das obras desse artista, pronto. E que é quem vai negociar, essas obras se vão para o Museu X, ou se são vendidas a um particular, ou e por aí fora, pronto. Esta personagem, que é o pintor, ele não bate bem do caco. Pronto, é um artista, não bate bem do caco, e como não bate bem do caco, o manager é que depois, o curador é que tem que depois ali andar a apanhar os cacos e a resolver os problemas e as alhadas que o artista cria. Pelo meio, o artista, pá, pronto, entra numa situação que as coisas não estão a correr bem, e como essas situações não estão a correr bem, tem uma ideia, em conjunto, que leva a um fim em que faz com que as obras, que inicialmente ninguém dava nada, quer dizer, não é ninguém dava nada por elas, mas estava numa situação em que já tens artistas mais recentes que têm obras mais contemporâneas e por aí fora, e ele é tipo um tradicionalista a fazer as coisas. E então está a entrar numa decadência. A parte mais engraçada é a ideia que eles têm, como é que eles resolvem ter essa ideia, como é que essa relação em tempo estive entre eles os dois, porque um sempre a tentar, tipo, ter cuidado e por aí fora, a forma de como falas, de como fazes as coisas. Olha, uma das cenas na fase inicial, isto aqui só para tentar contextualizar, tipo, o tamanho disparate que é a cabeça deste pintor, quando o curador lhe diz: olha, as tuas obras não estão a vender porque dizem que não têm, estão desatualizadas, não têm visibilidade. O artista, o que é que faz? Vai ao salão de curadoria, onde tem lá as suas obras expostas e que ninguém quer comprar. Supostamente chega lá, pega com uma pistola, dá 3 tiros no quadro dele e diz: pronto, já é contemporâneo, e vaza. E tipo, e eu, como assim? E tipo, é esta cena: tipo, o outro a ligar-lhe a dizer-lhe: tipo, tu não bates bem da cabeça, meu. Tipo, que foi aquilo? Crias obras contemporâneas, isto é contemporâneo. Porquê? Vemos um Banksy que pega numa banana, isto colocam referências dessas. Pronto. É um filme argentino. Este tipo de comédia, para mim, caiu-me bastante bem, porque para mim é a relação entre eles os dois que se torna extremamente caricata. Depois, pelo meio, ali há uma situação muito crítica que acontece, que depois lá está, tipo, é o que os leva a ter essa ideia. E, opa, honestamente, a parte de comédia está muito fixe, mas a parte dramática é que leva muito mais em cima. Porquê? Porque tu vês como pessoas deste aspecto, por assim dizer, têm problemas psíquicos que levam a afetar a vida de toda a gente que está
É
à
maluco,
volta.
é basicamente é que
Exatamente. Pronto, é isso. Basicamente é maluco. E afeta toda a gente que está à volta. Inclusive as personagens que, pelo menos aqui, o que faz de curador das obras dele. E afeta diretamente, não na parte de ele vender ou coisa parecida, mas afeta diretamente porque implica na vida dele. E como são amigos, essa parte da implicância também, tipo, opa, se ele está a chatear a cabeça e porque é uma pessoa que não te diz, não é não te diz nada, mas trata-te com os desdém, pá, mais vale deixar a pessoa para o lado. Mas é incrível como eles aqui conseguiram demonstrar uma amizade que, apesar de ter esse fio da navalha extremamente fininho, se mantém mesmo durante todo o filme, e apesar das coisas que acontecem, essa amizade se mantém. Ou seja, vê-se tipo como é que um amigo ajuda o outro e por aí fora. Pá, essa é a parte que envolve o drama para mim. E que, no meio de tanta comédia, para mim, que a comédia é um bocadinho diferente do que nós estamos habituados a ver, é um bocadinho mais agressiva algumas partes da comédia, tem lá partes muito, muito bem feitas de períodos dramáticos, numa situação em que ele, quando tem que abandonar o artista, leva a abandona no abandono, tipo esses jogos mentais que são feitos tão bem feitos, pronto. E honestamente, este filme está muito bem conseguido. Tipo, isto foi uma surpresa para mim. Eu não estava a contar que este filme fosse tão bom. E valeu mesmo, mesmo a pena. É um filme argentino, é um filme de 2018, é um filme rápido de se ver, 1h40, e numa hora e 40 consegue condensar quase tudo, desde o aspecto de, pronto, das asneiras que acontece, mesmo do pintor com a namorada, das asneiras que ele faz, da ex-mulher, do outro. Que tem problemas para resolver por causa dele andar a disparar e a fazer asneiras com as pinturas dele, quando ele devia vender os quadros. Pá, pronto. Acho que o filme está bem conseguido, valeu a pena, é divertido, tem drama também à mistura. Se o pessoal quiser ver uma coisa assim, acho que vale a pena, porque está muito, muito entretador.
Eu acho que este ator, o que faz de artista, Lázaro,
Sim.
Luís Brandoni, acho que é assim. Este gajo é um ator bastante peculiar, porque eu vi uma série dele que eu já falei aqui, é uma série que se chama Nada. Okay? Portanto, Nada. E
Sim.
se tu gostaste deste filme, então acho que a série pode ser interessante. Até uma série na altura que eu falei, porque entra um ator conhecidíssimo, que acaba por fazer um papel aqui de amigo dele, que é o Robert De Niro. Mas este Luis Brandoni, que já tem, estou a viver as coisas dele nos atores, ele já foi ator, enfim, desde 1960, ou sei lá o que é que ele é ator. Já tem bastante idade e tudo mais. Mas nesta série nada interessante, e nesse filme, eu não vi o filme, mas daquilo que me estás a dizer é, estou-lhe a ver a pinta, estás a ver? Estou a ver a pinta do artista, que este gajo é um ator que tem muito essa... rapidamente uma pessoa consegue vê-lo a fazer esse papel.
Ele é muito, muito caricato, meu. E é que depois, como acaba o filme acaba com uma... Opa, com uma vibe mesmo fixe. Quer dizer, com uma vibe mesmo fixe, mas é com aquela cena de tipo daqueles amigos que já são mesmo... Tipo, opa, uma amizade para aí 30 anos, que tipo, se for para mandar para o quinto do rolho, mandas assim ao desbarato, opa, está mesmo fixe. E valeu imenso a pena ver. Eu não estava a contar que este filme fosse tão bom.
Ok, boa.
Pronto. Depois, como não podia faltar, eu também tinha que falar aqui na situação. Eu acho que... Eu se calhar acho que já falei nesta série. Agora que estou a pensar.
Depende, tens de dizer a série para...
Tens do Mr. Smith, acho eu.
Do Mr. Não, Mrs. Smith?
Ainda não,
eu acho Marta. Que ainda não. Eu acho que falei que não. Estava a ver, mas que não Exatamente. Tinha terminado.
Quando eu
é
mencionei
isso.
A série, tu disseste, olha que já comecei a ver e falei depois
mais
tarde.
Ainda não tinha terminado. Exatamente. Ainda não tinha terminado, é isso. Pronto. E aqui eu vou subscrever aqui as palavras de quem já falou nesta série. Acho que esta série está muito, muito bem conseguida. Principalmente por causa da perspectiva de que nós estamos à espera de ver algo. A ideia era essa, e eu estava muito na expectativa de como é que eles iriam abordar isto, ou como é que iriam fazer. E a realidade é que quando começo a ver a série, no primeiro episódio, caraças, não é o que eu estava à espera. Mas a forma de como estava a ser retratado mudou um bocadinho a minha perspectiva. Isto porquê? Porque isto é o retrato de um casal. E era essa, e acho que foi isso que fez com que a série ficasse tão boa. Porque aqui não retrataram na série como... Uma coisa é o filme, que o filme tu tens uma hora e meia, duas horas, para contar as coisas de uma celeridade completamente diferente. Eles aqui criaram uma série, cada uma com... Opa, acho que tem 10 episódios, 8, se não estou em erro. Ou seja, em 8 horas tu tens aqui pano para mangas para contar, para dar uma introdução coerente com as perspectivas do que tem que ser criado. Pronto. E a realidade é que a forma de como é apresentado como isto é um casal. É a vida de um casal, do dia-a-dia deles, que tem uma particularidade. São ambos, pronto, aqui...
Agentes escrevendo, especiais.
Exatamente, escrevendo aqui as coisas, são agentes especiais. E lá está, tipo, este casal até é criado... Como se fosse, tipo... Estes agentes especiais têm que funcionar em casais. É assim que é a premissa, por assim dizer. Pronto. E depois lá está, tipo... O que vai aparecendo aqui é a descrição da vida deles. Dos problemas deles. Das cenas deles. Mais como casal. Claro que depois tem aí algumas nuances das discórdias. Quando essa parte de casal se intromete por completo na vida de agentes... que eles têm. Pelo meio aparecem uma data de personagens que eu não estava a contar, honestamente, sendo que um dos casais que aparece, estás a brincar, eu não sabia que ele iria aparecer aqui, e lá está, tipo, com uma personagem que é, ainda para mais, e o que tornou ainda a coisa mais interessante. A realidade é que aparece uma data de personagens super conhecidas, atores super conhecidos, que fazem papéis corriqueiros, por assim dizer, sendo que uma das personagens não é um papel tão corriqueiro porque tem influência direta na história. Mas recordo-me aqui do Luís ter falado da cena de quando eles vão ao psicólogo,
a terapia
foi
episódio
genial. Está genial, mas olha que eu não gostei só desse, mesmo
o que
foi, se não estou em erro, em Itália com com aquela cena de atirá-lo de telhado, está com qualquer coisa muro. Espetacular é também do muro, é isso. Sim, é. Acho que está muito, muito interessante a série, está muito bem conseguida, tem um ritmo, uma cadência até bastante interessante, é lento que chega para tu conseguires perceber e juntar as peças todas. Os diálogos também são bastante interessantes. Essa parte foi a parte que eu acho que não estava a contar. Eu pensei que os diálogos iriam ser algo mais superficial, estás a ver? E não foi isso. Os diálogos até foram bem aprofundados, levam a coisas que
Tem
nos
várias
deixam a
camadas das
pensar
personagens, criam várias
exatamente
camadas.
com várias camadas, e isso foi muito, muito bem feito. E lá está, tipo, como série que foi vendida tecnicamente pelo nome como cena de espionagem, se tornou efetivamente, para mim aqui acho que a descrição não está totalmente correta, porque o pessoal coloca aqui, pelo menos aqui no IMDb, colocam action, comedy, crime. Eu colocaria aqui mais um, colocaria aqui drama e tiraria, por exemplo, aqui a parte do crime e colocava action, tipo um terço,
Eu deixava
comédia,
estar como
sim.
está, porque isso faz com que as pessoas sejam surpreendidas ao ver a série.
Sim, isso sim. Mas isto, da minha perspectiva, é o que me dá mais a
Sim,
entender que é
concordo,
isso.
concordo.
Percebes? Agora, totalmente de acordo. Se eles colocam isto foi uma boa estratégia de marketing, venderam uma série bastante boa, com uma premissa que vem de uma cena de ação que aos dias de hoje poderia não resultar. A realidade é essa. Resultou naquela altura, mas hoje, nos dias de hoje, poderia não resultar. E eles fizeram aqui uma adaptação muito, muito bem feita, acho que está muito bem conseguido, tem pernas para andar, porque deixa ali com o um final que eu, caraças, agora quero ver o resto. Não dá, tens que esperar agora mais um tempinho para conseguires ver uma segunda temporada, e acho que
Não
está
sei
muito bem
sequer se
conseguido.
vai existir a segunda temporada, Lázaro.
Pois é isso, é tipo, deixa ali com água na boca
Eu
para
acho que o
ver o que é que
final.
vem aí.
O final é interessante. Eu só vou dizer isso, ok? Pronto, porque
É interessante, mas
senão
eu
já
gostava de ver
estás a
mais, pronto.
abrir demasiado a
O livro.
cortina da série.
Pronto, de qualquer modo, a série está bem conseguida, vale a pena, está muito boa. Aqui está de parabéns o Donald Glover e a Maya Erskine, a atriz principal. O Paul Dano também entra aqui como uma personagem que eu achei super, super, super castiça. Pronto, pá, acho que a série está muito bem conseguida. E se tiverem a oportunidade, desviem o olhar do IMDb, porque o IMDb tem muita, muita cena que vai tirar logo a pica toda
E não
à
só o
série.
preconceito do título. Eu acho que, acima de
Também,
tudo, acho
também.
que existe um preconceito para o título Mr. e
Mas eu
Mrs. Smith
gosto
que
desse
me...
preconceito, percebes? Tipo, ou
Sim,
seja, eu acho
eu
isso.
disse que só vi a série porque tu disseste que era boa para ver. Porque eu, quando
Exatamente.
vi, pá, não, Mr. e
Pá,
Mrs.
estava
Smith não quero.
curioso, por acaso. Eu queria ver.
Eu acho que das pessoas que falou da série. Inicialmente, acho que foi o Lázaro quando nós estávamos a falar de séries que vêm aí em 2024. E na altura, o
Sim.
Lázaro mencionou esta série. E eu, sinceramente, da mesma forma como o Lázaro, também fiquei curioso porque lá está, o que é que eles vão fazer com isto, não é? Enfim, eu acho que eles aqui agarraram da forma certa. Ponto final. Porque em vez de agarrarem pelo aquilo que já tinha ocorrido no filme, agarraram pelo outro lado. Portanto, e enfim, eu falei da
É assim,
série, tu falaste da série, o Lázaro falou da
e
série,
houve
toda a
outra
gente
coisa
adorou, valeu a pena.
que eu achei extremamente particular, interessante a forma como eles pegaram na série, para aquelas pessoas que já conheciam o filme, é que tu no filme tens uma cena mítica que, dada a premissa desta série,
Sim,
não
é
iria
verdade, sim.
acontecer. Aquela cena da cozinha, não sei o quê. Não
Ah,
iria
sim.
acontecer nesta série. Pá, eles conhecem-se logo no início, sabem que cada um sabe o que é a gente e tudo mais, e tudo bem, a série continua. Só que o Mr. e Mrs. Smith filme é conhecido por causa da cena mítica em casa, aquela disputa entre os dois, que aqui não ia
Exatamente.
acontecer, e que a narrativa criou e deu a volta de forma a criar-nos aquilo que nós estávamos à espera. Mais para o fim, mas acaba por acontecer. E é espetacular, é muito fixe. Muito bom, muito
Eu
bom.
acho isso foi inteligente da parte deles, foi muito, muito
Foi
inteligente.
bem
Lá está.
escrita, mas é uma
E
narrativa muito bem
sem sombra
escrita.
de dúvida, sem sombra de dúvida, sem sombra
E
de dúvida.
supostamente a escrita é de Donald Glover, por
Sim,
isso.
também, sim, também tem lá a mão dele, sim, sem
Por
sombra
isso
de
é
dúvida
que
que sim.
também lá está. Tipo, a mão dele também deve ter tido aí a presença para isso.
Sim, este indivíduo foi o que eu disse na altura, tipo, pá, estamos aqui a presentear-nos com um indivíduo, estamos a viver na mesma época que um indivíduo que é dos grandes génios em termos de entretenimento, porque ele não somente faz coisas também para televisão e filmes, mas faz também para música e tudo mais. Enfim, este indivíduo é impressionante. Lázaro, tiveste aqui uma semana,
Bastante
começaste aqui com o
interessante, não?
cuidador das abelhas e acabaste aqui com uma coisa que valeu a pena, não é? Porque isto realmente, Mr. e Mr. Smith, é fantástico. Sim, valeu bastante a pena.
Tive uma boa semana.
Entretanto, Luís, da tua parte, o que é que tiveste a oportunidade de ver ou o que é que nos trazes aqui esta semana para destacar?
Olha, esta semana não é uma semana, opa, exemplar daquelas que eu sei que vocês gostam que eu traga. Mas, não, estou a brincar. Pá, foi uma semana amena. Não foi horrível, mas também não foi espetacular e tudo mais. Mas pronto, vamos lá começar aqui. Vou trazer aqui dois filmes e uma série. Sendo que vou começar aqui por um filme que daquilo que eu vos trago até é das coisas mais recentes. É um filme que se chama, e vocês vão se rir, Madame Web. Vocês já
Não
viram o filme?
digas.
Acho que não,
Pá,
não?
eu não, eu não.
Que bê,
Ok,
eu irei
pronto.
falar.
Ah, ok, pronto, desculpa, mas pensei que já tivesse falado. Fiz mal a pergunta. Ninguém daqui falou ainda deste filme. Pá, o
Não,
Madame Web,
não, não.
na minha opinião, isto é só a minha opinião, depois de ter visto o Ant-Man Quantumania, já nada para mim vai ser tão horrível quanto isso. Por isso, este aqui assim, estou só honesto, esse filme foi horrível. E eu acho que
Por acaso
nada.
concordo.
Não há merda que se faça do mundo da Marvel que vá piorar que isso. E este aqui assim, embora tenha uma classificação extremamente má,
Isto
eu
não é
achei o.
Marvel.
Hã?
Isto não é Marvel.
Sim.
É Sony.
Sim, mas tu percebes? Para super-heróis e whatever.
Eu estou-te a perceber, eu estou-te a perceber, sim.
Eu achei o filme engraçado. Não é uma obra-prima, obviamente. Mas pá, foi entretenedor, como nós às vezes dizemos aqui. Pá, a premissa é muito interessante. A premissa é engraçada, vá, isso temos que admitir. E eu gostei muito. Pá, a Dakota Johnson, pá, não é daquelas atrizes mais.
Badaladas.
Não é badaladas que eu quero dizer, mais empáticas para mim. Eu não adoro esta atriz. Eu só de pensar que um dos nomes associados a este projeto para interpretar aqui. O nome, a personagem da Cassandra Webb era a Sandra Bullock. Pá, faz um bocado de comichão a ter caído aqui na Dakota Johnson, mas pronto. A miúda, pá, faz o papel dela fixe. As cenas de ação, se quisermos dizer assim, pá, são cenas interessantes. As atrizes secundárias, assim, isto aqui assim, ao fim e ao cabo. A Dakota Johnson interpreta aqui uma Cassandra Webb, que não vou estar aqui a desenvolver muito, muito aqui a premissa, a plot aqui da história. Dakota Johnson interpreta aqui a personagem da Cassandra Webb, que no desenrolar da história conhece três adolescentes. Estas três adolescentes vão ter algo em comum mais à frente, que eu agora lá está, não vou estar aqui a desenvolver, mas são interpretadas aqui pela Sydney Sweeney, que eu já falei aqui há uns episódios atrás, quando ela interpretou um filme que eu não fui muito amante, que era uma cena romanticazinha, o Anyone But You. Pá, não gostei nada daquele filme, mas pronto. Pá, ela aqui tem uma interpretação. Quer ver? Pá, é interessante. Tudo neste filme é interessante. Pá, não é nada espetacular. Depois tem aqui os antagonistas também, que têm um papel, pá, minimamente interessantes, mas foi o que eu disse no início, o filme não é extremamente horrível, isto se compararmos com outros trabalhos dentro do mesmo género. Pá, é interessante que a B tem cenas engraçadas, algumas coisas, pá, problemas da narrativa que irritam um bocado, mas pronto, o que é que nós vamos fazer? Mas, pá, é o que é. Cassandra Webb, aqui com a Dakota Johnson, Madame Webb, é um filmezito, pá. Não vou estar aqui a tentar pintar isto de uma forma muito dourada, porque o filme não é bom, mas aliás, o que eu menos gostei do filme foi das projeções. Pá, isto aqui mostram algumas projeções do futuro e tudo mais. As cenas que mostravam o futuro, acho que eram as cenas que eu menos gostei. E se calhar se não tivesse. Isto por causa dos efeitos visuais, só por causa disso. Não tem nada a ver com a narrativa. A
Faltou
narrativa.
dinheiro para os efeitos visuais
Pá,
para
estavam
isso.
fuleirinhos os efeitos especiais. Isto aqui tem umas variantes de Spider-Man. Fuleirinhas. Pá, que eu não gostei, mas pronto. Em suma, o filme não é horrível, mas vê-se.
Este
Está a
filme
perceber?
foi alvo de bullying.
Eu também acho que sim.
Meu Deus. Mas é engraçado porque lá está. A expectativa desceu tanto, 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 que eu disse muitas vezes, eu disse, este filme, como está a ser alvo de tantas críticas negativas, que basta ser um bocadinho melhor que nós vamos ver e vamos dizer, olha,
Pá,
até
vê-se.
não foi assim tão mau quanto as pessoas disseram.
Assim, confesso que já tinha o filme na calha para ver, mais ou menos, há algum tempo. Já tinha visto na lista para ver há algum tempo. Mas lá está, como. Pá, devido àquele cansaço dos filmes de super-heróis que a gente às vezes fala e tudo mais, pá, deixei para lado. Houve um destes dias, pá, não tinha assim nada assim de espetacular para ver. E eu, pá, vi a capa do filme e pensei, pá, pior que o Ant-Man não deve ser. Então pus, e não é. Eu não sei qual é a classificação do Ant-Man. Para mim, do meu ponto de vista, não é aquela porcaria do outro filme. As interpretações do outro filme podem ser melhores e tudo mais, mas aqueles efeitos especiais, esquece. Este aqui é um filme que se vê só. Não é enfadonho nem nada disso. E tem cenas interessantes. E depois lá está, tem uma outra cena. E depois lá está. E depois este aqui tem uma particularidade muito interessante. Isto aqui, esta história passa-se no universo de Spider-Man, de Peter Parker e tudo mais. E é. Existem. E eu isso gostei muito. Ou seja, existem referências que eu só depois do filme terminar é que me fui certificar se estava correto. Estava correto. E achei fixe o filme não se querer apoiar naquele detalhezinho. Está bem? Existem alguns detalhes
Está
do filme.
lá para quem quiser
Está
ver e
lá.
conseguir ver, mas
Sim.
não é, não fazem daquilo um
Sim.
destaque, não é?
Não é, ou seja, não é, ou seja, eles não vendem o produto com aquilo. Estás a perceber? E eu achei isso muito interessante. E pá, é um easter eggzinho, bah, bastante fixe. Para vocês se virem, depois vão perceber aquilo que eu estou a falar. Mas lá está. É um filme. É um filmezito. É mais um filme, na verdade. Mas não é tão horrível quanto o outro. E vê-se. E pronto. Avançando aqui assim. Madame Web foi a minha primeira, meu primeiro título. Agora vou passar para uma série. Esta série é uma série, salvo erro, está na Netflix. Salvo erro, não. Está na Netflix. E recentemente foi lançada a terceira temporada. Uma série daquelas de comédia de 20, 30 minutos. Aquelas que eu costumo ver. A Netflix lançou recentemente a terceira temporada. Eu não conhecia de toda esta série. Então, via toda. Vi as três temporadas seguidas. E o que é que eu tenho a dizer sobre esta série? Esta série chama-se Girls 5 Eva. Este Girls 5 Eva é uma girls band tipo Spice Girls. A premissa é muito simples. Isto aqui, Girls 5 Ever, era uma. A premissa era estas miúdas, quando eram mais novas, tinham uma girls band, eram 5. Pá, entretanto, terminaram, a banda terminou, e na atualidade, já muito mais velhas, já casadas ou não, depende. Decidem juntar-se novamente, opa, o que é certo é que é divertida a série. Isto aqui é uma série ligeiramente feminina. Assim, eu não queria dizer isto, mas é assim como nós olhamos para o Ted Lasso, eu não vi o Ted Lasso, e se calhar olhamos para o Ted Lasso e pensamos, pá. Esta série, se calhar, dado o universo em que vive, se calhar é uma série ligeiramente masculina. Futebol e tudo mais. Esta série, dado o universo em que vive, se calhar é um bocadinho mais feminina. Não é de todo, no entanto, nota-se que tem ali. Pá, é uma série, pá, um bocadinho mais feminina. Mas. Não é tu, se calhar é como aquela série, Eric, que tu viste sobre aquela comediante. Já me recordo, aquela comediante que tinha uma assistente que era emociona mais velha, que ganhou uma série de
Ah,
do Globo de
sim, já
Ouro.
sei, já
X.
sei.
X.
Não, 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 não. Eu vou-me lembrar do nome, eu vou-me
Pronto.
lembrar do nome, mas eu sei sim o que é que estás a
Pronto.
falar, sim.
E opa, o que é que esta série tem de interessante? São alguns cameos. Isto aqui assim, lá está. Era uma girl band que já tinha terminado há muitos anos. E houve um rapper que fez uma música e que inseriu lá um som qualquer das músicas delas. Aqueles gajos que vão buscar músicas dos anos 80.
Samples, que
Essa
vão usar
é
samples
essa
para
cena.
fazer as músicas, não é?
Precisava dessa tua
Desse
ajuda.
input.
E usou um sample de uma música delas, lá está, já bué da antiga, e suscitou novamente interesse nelas para, pá, se juntarem novamente e tudo mais. E o que é certo é que elas juntam-se, vão a alguns barzinhos tocar, e depois isto aqui é um conjunto de peripécias completamente descabidas, da minha opinião. Outra coisa também acontece com alguma frequência, ou com muita frequência, e de uma forma bastante interessante, são alguns cameos de outros atores ou apresentadores de televisão, como por exemplo, existe uma personagem que aparece logo na primeira temporada, não sei se foi no primeiro episódio ou num dos primeiros episódios, que era um. Pá, o gajo era muito estranho, não sei se era uma espécie de guru espiritual, se uma merda qualquer, ou um. Não, era um produtor de música, daqueles malucos, sabes? Parecem meios gurus, e com um sotaque bué de estranho, nórdico. Quem é que estava a interpretar aquela personagem? O Stephen Colbert. Opa, espetacular.
Ah.
Muito, muito engraçado. E lá está, tem participações deste calibre. Pá, não vou estar aqui a dizer que é para não spoiler, se bem que é engraçado veres. Ai, olha, este ator conhecido está aqui a fazer o quê? E depois tem uma participação engraçada. Mas é uma série bastante, que se vê, vê-se, pá, vê-se muito bem. As piadas são incríveis, tem piadas muito, muito boas. E depois há outra particularidade: isto aqui era uma girls band que era um de cinco elementos, mas um deles morreu, entretanto, né? Morreu. Só são quatro agora. A banda continua a chamar-se Girls Five Ever, mas só são quatro mulheres. Sendo que no início eles ainda fazem ali uma brincadeirazinha
Eu pensei que
A
era
quinto, o quinto elemento.
Five Eva, mas
O tio.
minus one.
Não. Mas era engraçado porque eles têm uma música que é qualquer coisa 4. Outra coisa que acontece
Ok.
muito ao longo disto é os segmentos musicais. Não enquanto musical, mas ou gravação de músicas, ou em concertozinhos, ou elas a tentarem arranjar letras, que é de mijar a rir, porque elas depois inventam, não é? Enquanto estou a tentar arranjar uma melodia, até no teu ritmo, uma cena como está a cantar e não sabe o que é que há de cantar, então começa a dizer barbaridades pela boca fora só para manterem o ritmo e as notas musicais para escrever. Isto aqui tem cenas hilariantes. Depois as atrizes são muito, muito boas. Eu, na verdade, só conhecia uma atriz, que era uma atriz que se chama Busy Phillips. Ela é uma atriz que tem um aspecto bué de dondoca. E ela participava numa série que eu estou aqui a tentar. Entrava na Cougar Town e acho que entrava naquela do Joey, mas não tenho certeza. No Cougar Town eu sei que entrava, mas ela pá, já não me estou já não me estou a recordar qual era que era a outra série em que ela entrava. Mas depois tem aqui assim outras atrizes. Tem aqui uma Sara Bareilles, que é salvo erro italiana, uma Paula Pell e uma Renée Elise Goldsberry, que esta aqui talvez tenha sido aquela mais talvez aquela mais conceituada, e foi através de uma entrevista que eu vi com esta atriz que eu soube da existência desta série, e foi lá está, foi a partir daqui que eu vi a série, porque eu vi uma entrevista com esta atriz, e esta atriz também participou naquele espetáculo da Broadway, o Hamilton. Que na altura do Covid fizeram uma gravação para passar para streaming, passou na Disney Plus, salvo erro. Pronto, esta aqui é uma das. É mais uma das. É uma das quatro. O quinto elemento também é uma atriz conhecida que aparece muito menos vezes por razões óbvias, que é uma Ashley Park, que eu. Lázaro, eu penso que. Penso não, tenho certeza, tu viste. Esta aqui é uma daquelas atrizes que fazia aquele filme que nós vimos, Joyride, daquelas asiáticas todas que
Ah,
vão para o Japão, salvo erro.
sim,
Pronto.
que
Uma dessas.
não é para o Japão e acho que depois vão para a Coreia Coreia,
sim,
coisa
depois
parecida.
é que vão para lá e não sei o quê, pronto. A atriz principal dessa, a miúda que é à procura dos pais ou já não sei o quê,
Certo,
essa aí
sim.
é que faz a personagem da cantora que faleceu e que entretanto aparece em flashbacks e tudo mais.
Ok.
Pá, mas isto aqui assim é uma série extremamente ligeira, mas muito com uma produção muito bem feita. Cenas musicais, pá, depois as piadas estão muito engraçadas porque cada uma delas tem algumas características. Por exemplo, há uma das miúdas, é lésbica, mas na altura em que era novinha e que andava em tour com as outras amigas, ela, pá, não era assumida, então fingia que gostava de homens. Mas quando havia aqueles grupos de gajos que se queriam atirar a ela dizia que sempre tinha coisas para fazer, tipo, ah, tenho que arrumar a relote porque não sei o quê, está a ver? Tinha essa, aquela que da Hamilton, que era aquela que era a voz principal, por exemplo, tinha um protagonismo diferente, e era essa que houve sentimentos que ela, enquanto adulta, e ao longo da série, que ela começou a não saber o que era, por exemplo, gostar de alguém, ao ponto de ela fazer alguma coisa que ela nem queria muito, mas só ia fazê-lo porque gostava de outra pessoa. Ela era assim, fútil, ao ponto de nunca se interessar por mais ninguém, não só por ela. Então, ao longo desta série, aconteceu uma situação em que ela teve que pensar noutra pessoa e achou aquilo muito estranho. Ela disse, aí, estou a ter uma sensação muito estranha. E as pessoas viraram-se para ela e disseram, ah, isso aí chama-se empatia. Estás a ver? É muito engraçado. A série tem momentos muito engraçados. Não é Não é uma série tipo The Office, tem coisa que se pareça, não é nada disso que eu estou a querer dizer, mas a verdade é que a série está muito bem escrita e compensa o tempo de perdido para 3 temporadas, também vê-se rápido, obviamente, mas é uma série bastante divertida. Pronto, aqui para terminar aqui a minha semana, eu sempre gostei muito dos filmes do David Fincher, mas achava-me assim um bocado traidor, digamos assim, porque há um deles que eu nunca tinha visto. Mas eu dizia que gostava muito de filmes dele, mas havia um deles que eu nunca tinha visto. Também porque era um filme extenso e quando me apetecia vê-lo, às vezes não tinha 2 horas e 40 minutos para vê-lo, então passava à frente. Então fui adiando ao longo de todos estes anos. Estou-me aqui a referir a um filme de 2007. É um filme que se chama, vocês já viram, obviamente, ou é que não, chama-se Zodiac. Com o Jack Gyllenhaal no principal papel.
Eu
Não
não
só.
vi.
Não viste?
Eu não vi
Ah, ainda
ainda. E
bem.
está na lista para ver também.
Olha, pá, viu esta semana?
Ainda não tive a oportunidade de ver.
Opa, eu gostei muito do filme. O filme é muito interessante. Não. É fixe porque, ao contrário do que aquilo. Isto aqui, o Zodiac, é um. Para quem não sabe, o Zodiac é o nome. Foi o nome dado a um assassino em série, norte-americano. E que ficou conhecido, digamos assim, ele surgiu no final dos anos 60 e andou ali até ao início dos anos 80, foi assassinando pessoas e ia pondo alguns enigmas ou símbolos nos jornais e tudo mais. E ficou muito, muito conhecido devido ao mediatismo que lhe foi dado na altura, ao longo de vários estados, que ele ia avançando de estado para estado, mas pronto. Mas aquilo pelo qual. E eu conheci, ó, este serial killer. Aquilo pelo qual ele ficou mais conhecido foi por ser um dos poucos serial killers que nunca ninguém soube quem era. E eu pensei que era mesmo assim, ou seja, ninguém sabia quem era o gajo. Ao ver esta série, ao ver o filme, eu soube que não só havia suspeitas de quem era a pessoa, só não foi acusado porque não havia provas. Eu achei isso extremamente sinistro. É que uma coisa é tu não sabes mesmo quem era. Ok? Não sabes quem é, tá feito, pá. Ninguém sabe, não deixa pistas, ninguém sabe. Agora, os polícias saberem quem pode eventualmente ser, ou têm quase a certeza que aquela pessoa, pá, e não podem fazer nada porque não há provas quanto a isso. E outro problema foi que isto aqui passou só ao longo, pá, de 3 décadas. Ou seja, homicídios que aconteceram há 20 anos atrás, pá, os polícias hoje em dia não estão para pensar naquilo, pá, foi um caso arquivado e não querem estar a abrir casos arquivados, que não querem ter mais trabalho, não é? Mas pronto, isto aqui tá repleto de atores conhecidos, temos aqui o Jack Gyllenhaal, o Robert Downey Jr. e o Mark Ruffalo, que talvez sejam aquelas pessoas que tenham uma predominância maior aqui na tela. O Mark Ruffalo interpreta um dos detetives responsáveis por um estado, lá está, como os assassinatos foram ocorrendo em vários estados. Cada um dos estados tinha o detetive responsável por aqueles homicídios, não é? Depois há outra particularidade, é que o assassino matava uma pessoa qualquer, um casal ou o que fosse, depois telefonava para a polícia para avisar: olha, aconteceu dois assassinatos naquela rua, ou estão no carro, estão mortos, para vocês irem lá. Então eles vão lá. E como é que eles descobriam que às vezes quem mandava as cartas era de facto o assassino? Porque no início o assassino enviava cartas em que ia descrevendo ao pormenor coisas que só a polícia na altura que sabia. Detalhezinhos que o assassino obviamente sabia. Olha, ela levou duas facadas no peito, depois uma nas costas, cortei-lhe a orelha direita, coisas desse género. E pronto. E lá está. Como os homicídios foram sendo feitos ao longo de vários estados, um dos detetives de um dos estados foi interpretado aqui pelo Mark Ruffalo. Depois temos aqui o Robert Downey Jr., que trabalhava era repórter, trabalhava num jornal, que foi um dos jornais que recebeu uma das primeiras cartas do serial killer com o Enigma. E depois temos aqui o Jack Gyllenhaal, que trabalhava, que interpreta uma personagem chamada Robert Graysmith, que trabalha precisamente no mesmo jornal, só que era cartunista. Desenhava aqueles os cartoonzinhos dos jornais.
Os cartoons dos jornais, sim.
Pronto, o problema é que aqui a personagem do Jack Gyllenhaal começou a ficar ligeiramente obcecado por este homicídio, por este serial killer, e queria a toda a força tentar descobrir quem era a pessoa. Opa, e pá, destruiu um bocadinho a vida profissional, não só a vida profissional, como um bocadinho a vida pessoal. Digamos que esta paranoia por parte dele começou a criar algum desalento na componente familiar e também na profissional. Mas pronto, isto aqui já são detalhes da narrativa que não vale a pena estar aqui a explorar. Mas o que é certo é que, pá, interpretações incríveis, e mesmo assim o filme está muito bem construído. Eu gostei muito do filme. Lá está, foi um daqueles filmes que eu estava bastante curioso para ver, mas dada a duração, pá, dura para aí 2 horas e 40 minutos, não é o fim do mundo. Mas quando eu me lembrava, pá, se calhar vou ver o Zodíaco hoje, pá, olhava para as horas e não tinha tempo, ou lá por que razões fossem. Pronto, o que é certo é que viu esta semana, pá, eu gostei muito. Por isso aconselho a quem nunca tenha visto o filme Zodiac, pá, é um filme muito interessante. Eu sei que existe uma outra versão qualquer que, se eu salvo mais ou menos na mesma altura, que deduzo eu que falo do mesmo assassino em série, até porque o símbolo que aparece em ambos os pósteres é o mesmo, por isso que era uma referência ao assassino, por isso deduzo que seja o mesmo. Este aqui assim é o do David Fincher, data de 2007. Desculpem lá, já ia meter o pé na poça. Data de 2007 e tem aqui boas interpretações. E a minha semana foi assim, comecei na Madame Web, Girls 5 Eva, e depois terminei com o Zodiac, que eu acho que,
excelente,
apesar
filme
de tudo,
para terminar, honestamente,
é fixe. Tens de ver também que é porreirinho.
Sim, eu tenho na lista para ver, principalmente porque, opa, uma pessoa, se tiver a andar a vaguear pelas redes sociais, às vezes aparece esse tipo de pérolas.
Pá, existem muitos
pequenos trechos,
filmes,
estás a ver?
Pois, e o problema é que eu tenho muitos bons filmes, daqueles filmes que toda a gente já viu, que eu nunca vi. Tenho na lista. Pronto. E este aqui era um deles.
Mas isso
um
é positivo,
deles,
não é?
Sim, sim, sim. Mas às vezes sinto-me um bocadinho, pá, inculto.
Excluído.
Não, não, é inculto. Tipo, ei, olha aquele filme de não sei quem, um filme pai de 2010. Um filme bem conhecido de 2010. Ei, pá, é um daqueles filmes, calhou logo num daqueles filmes que eu nunca vi e que toda a gente já viu. Pronto, este aqui era um deles. E pronto, e assim, pelo menos este, David Fincher, já vi. E pronto, já posso dizer que já vi quase todos os filmes de David Fincher. Acho que ainda me falta um ou outro. Mas pronto, está quase.
Muito bem. Ora bem, da minha parte, eu vou começar aqui com uma série que já tinha falado. Tinha falado um bocadinho, mas olha, aproveitei para ver a temporada toda, porque também não me faltava grande coisa. E eu, na altura, disse que, portanto, eu ia fazer isto de forma bastante desfasada, porque, sinceramente, a série não me estava a puxar minimamente. E era uma série que estava aí, meu Deus, toda a gente, ai, muito boa a série, badabai, badabai, enfim, pronto, fiz com as saquetas. Acabei de ver a primeira temporada. Eu, sinceramente, acho que esta série vai ser uma daquelas séries que vai dar uma catrafada de temporadas, mas eu, pessoalmente, fico-me por aqui. Portanto, eu não vou mais pegar nesta série, que é o Three Body Problem. Terminei de ver a série, fantochada total. Isto supostamente acho que é de um livro ou de uns livros, não tenho a certeza. Sei que foi feito há um ano, dois anos, algo nesse sentido, uma adaptação desses livros, mas foi uma série chinesa que tem 30 episódios. Okay? E eu acho que de quem fala, com conhecimento de já ter lido os livros e tudo mais, isto é uma história de ficção científica, e eu agora já percebo mais ou menos a história, portanto agora já posso contar um bocadinho mais a história, mas dizem supostamente esta cena chinesa é melhor, ou seja, portanto é uma adaptação mais interessante, até porque é
mais
dizer,
completa,
a Netflix,
se calhar, não?
Sim, repara, 30 episódios de 45 minutos cada na chinesa. E depois tu tens aqui a Netflix que te mete 8 episódios, 40 minutos, ora bem, pois, não vão contar a mesma coisa, não é? Estás
claro,
a perceber?
Não. Pronto.
Há aqui algumas diferenças. A história é basicamente isto, é ficção científica, é isto que as pessoas têm que perceber, ou seja, eu pessoalmente sou muito particular na ficção científica que eu gosto, o que quer dizer que nem tudo eu gosto. Não é? E este é um género que eu pessoalmente não obrigado. E basicamente a história é, enfim, vou resumir porque senão isto nunca mais está daqui. Recebemos uma mensagem, essa mensagem é de uma civilização alienígena que basicamente diz que está em direção à Terra. É isto. Ou seja, essa civilização alienígena está em direção à Terra. E supostamente chega daqui a 400 anos. Ok? Portanto, é quando eles chegam à Terra. Então, o nosso objetivo, basicamente, é tentarmos perceber quem é essa civilização, como é que essa civilização é, se eles vão chegar à Terra e vão querer guerra, se não vão, preparar-nos para tudo e mais alguma coisa. E digamos que a série anda à volta disto. Ok? No meio mete-se uma tonelada de coisas que não lembro ao diabo. Mas, do género, eu pessoalmente, epá, achei secante, não achei minimamente interessante. Todas as coisas que aconteciam, eu... Está bem. ou seja, não é do género, uau, ui, que cena, já pensaste aí, espetacular. Não, não. A única coisa interessante aqui no meio desta coisa toda, no meio de tudo, tudo, absolutamente tudo que eu vi, a única coisa interessante é tipo uma espécie de uns capacetes que eles colocam, que aquilo dá-lhes tipo uma espécie de uma realidade virtual ou whatever. Esses capacetes são lindíssimos, ok? Portanto, mas se vocês quiserem ver os capacetes, podem ir ao Google e ver. Não é preciso ver a série para ver isso. Por isso, sinceramente, pá, enfim, de resto, esqueçam isso. Ok, portanto, a série, eu pessoalmente, para mim, acho que é uma perda de tempo gigantesca. Eu fiquei com interesse em ver a versão chinesa, ok? Porque supostamente explica tudo desde o início, não sei o quê. Esta aqui não explica nada. Parece-me a mim que, como é esta premissa que eu acabei de vos dizer, então, basicamente, eu estou a ver... O que vai acontecer é vai haver várias temporadas e nós vamos estar sempre aqui, ah, eles vão chegar e passam mais não sei quantos anos e eles vão chegar e não sei o quê. Opa, mas pronto, para mim, eu esquece lá isso. São dos criadores do Game of Thrones, mas deviam estar todos em ácidos ou assim, porque isto esquece lá isso. Pá, não gostei nada. Entretanto, vi aqui um filme que foi um filme que saiu o ano passado, acho eu, mas que já esteve disponível. Apareceu disponível aí nos vídeos on demand e eu guardei-o porque, pronto, lá está, vocês sabem e vocês são iguais um pouco, todos os filmes que têm em produção da A24, uma pessoa, pá, guarda este que este filme pode ou não ser.
Fica logo atento.
Pronto, pelo menos salta logo à vista, não é? E então eu vi este filme que é da produção da A24, é um filme que passou muito low profile, portanto não tem assim grandes reviews e tudo mais, grandes reviews a nível de pessoas mesmo, ok? E então vi este filme que se chama Earth Mama, tipo Terra Mamã, é tipo uma cena assim qualquer. É um filme que é bastante pequeno, é um filme de 1h30, 1h37, uma coisa assim qualquer. Portanto, é um filme extremamente pequeno e conta aqui uma história muito específica. Não há corrodeios, não, nada. Primeiro que caímos, já estamos no meio da história, e depois, entretanto, quando acaba, é aquela situação. Nós só vivemos e experienciamos aquela situação, mais nada. Okay? E então, este filme fala de uma mãe, não há grandes spoilers aqui, porque aqui o que interessa é a interpretação e tudo o resto. Não há aqui grandes coisas que possamos falar ou que eu possa falar que possa dar grandes spoilers ou assim. Isto é uma mãe de dois filhos, é uma rapariga afro-americana com imensas dificuldades, que passa imensas dificuldades naqueles bairros sociais absolutamente horríveis, que eles não têm oportunidade de seja do que for, etc. Que fez alguma coisa, ninguém percebe ainda muito bem, ninguém sabe mais. Tu deduzes, mas não tens bem a certeza. Mas houve ali qualquer coisa que se passou, que ela tem dois filhos e neste momento esses dois filhos estão com a assistência social. Okay? Portanto, e neste momento está a ser avaliada novamente a possibilidade de ela voltar a ter os filhos juntamente com eles. Mas para adicionar a esta situação, e digamos que é isto que nós acabamos por viver, ela encontra-se grávida e está bastante grávida, está nos 8 meses, uma coisa assim qualquer. E então é um bocadinho a vivência dela, em que ela, como está, ela passou por alguma coisa, não sei, essa coisa não sei o que é que foi, não sei se ela roubou, não sei se ela, não sei, ou seja, ela passou por alguma coisa, e então a assistência social, portanto, foi à casa dela e retirou-lhe os filhos, porque ela não tinha condições para ter os filhos, ok?
Mas é americano, portanto, então, a história passa-se nos Estados Unidos?
Estados Unidos, exatamente, okay. É dos Estados Unidos. E então, basicamente, aquilo que nós vemos é as vivências dela com os amigos, as amigas, aqueles cursos que eles têm que tirar quando tu tens, tipo, quando tu és uma má mãe, percebes? Uhum. Tipo, tu tens que tirar cursos de saber como é que podes ser boa mãe, a ver coisas assim. Portanto, enfim, nós vemos um bocadinho essa vivência dela. E ela tem esta é a parte que eu considero um bocadinho spoiler, que eu não vou falar. Ela tem uma dúvida nela, portanto, que vai ser mãe pela terceira vez. Ela tem uma dúvida e não sabe se o que é que há de fazer exatamente, ok? E então nós acabamos por viver um pouco isso. Isto é um drama, obviamente, e baseia-se única e exclusivamente nisso, baseia-se única e exclusivamente nos sentimentos e em todas as emoções que são vividas naquilo. Especialmente a atriz principal, 90% de todo o filme, a atriz principal está na tela, portanto, vivemos única e exclusivamente dela, que é uma atriz chamada Tia No More. Uma atriz muito boa para este papel, sinceramente, muito, muito boa. Não tenho muitas atrizes, aqui atrizes, atores, não tenho muitos, portanto é um conjunto pai de 5, 6 pessoas e que vão aparecendo muito papéis secundários, sinceramente. Mas eu gostei deste filme, é um filme bastante interessante. É daquele tipo de filmes que eu vejo perfeitamente uma produtora como a A24 agarrar, no sentido em que, pois, ninguém te dá a oportunidade porque este filme não vai levar massas ao cinema para ver, não é? Mas pronto, não há problema, nós queremos que esta história seja contada. Está aqui budget suficiente para fazeres o filme e tudo mais, e de certeza que foi algo mais ou menos nesse sentido. Pá, aconselho, sobretudo para nós que gostamos destes filmes de drama da A24, acho bastante interessante, por isso, sinceramente, acho que foi aqui uma muito boa aposta. Mas é aquilo que eu digo, ou seja, é um filme que vive única e exclusivamente destas emoções, destas pessoas e tudo mais. Isto é uma cotação relativamente boa, 97% relativamente à crítica, portanto muito elevada, e 75% da audiência, mas também tem muito poucas pessoas que fizeram a votação, menos sensivelmente cerca de 50 ou pouco mais de pessoas que fizeram a votação, mas eu, pá, dava-lhe uma votação perto dos 80, entre os 80 e 90, portanto está aqui um filme muito, muito interessante, sinceramente. Portanto, pá, fica aqui a minha pequena recomendação, Earth Mama. E termino aqui com uma, não vou dizer recomendação, mas enfim, a semana passada eu falei aqui de uma série que vi que se chama Alice and Jack. e falei que na altura esta série estava a ser muito, muito equiparada à série que está aí com o Luís Viu e etc, chamada One Day, e que depois conseguimos perceber que esta One Day, uma obra escrita já há algum tempo, que já houve adaptação para o cinema, também com um filme chamado One Day em 2011, depois, entretanto, surgiu agora a série, enfim, tudo isso. E eu, pá, confesso que estava curioso, porque como vi a série e tudo aquilo que o Luís disse da série, da review dele da série One Day, pá, eu quase que encaixei nesta Alice and Jack. Eu disse, eu tenho que perceber como é que é a história do One Day, minimamente. Então, opá, não me quis ver a série, porque a série são uma tonelada de episódios e enfim. E então, o que é que eu vi? Vi o filme. Vi o filme de 2011, ok? Portanto, o filme com a Hannah Hathaway e também com um ator que é o Jim Sturgis, acho que é assim.
Bastante conhecido também o ator.
Sim, bastante conhecido também, exatamente. Para quem não conheceu só pelo nome, opá, aqui é o IMDb, de certeza que vai reconhecê-lo. Então eu vi este filme e eu não sei muito bem o que dizer relativamente a este filme. E esta história, sobretudo. Eu não gostei muito deste filme nem desta história. E eu não acho isto de relativamente interessante. Mas eu passo a explicar o motivo porque é que eu digo isto. Houve uma única coisa que eu achei interessante, que foi... Enfim, a história e tudo mais é um pouco aquilo que o Luís já contou da série. Porque se a série é uma adaptação do livro e isto também é uma adaptação do livro, não vão fugir. Portanto, uma das coisas que eu gostei mais... E eu não sei se isto acontece na série ou não, Luís, depois vais-me esclarecer, que é, pelo menos aqui no filme acontece, que é... Nós só vemos aquele dia a ser vivido. Só que vemos aquele dia a ser vivido em anos diferentes.
Sim.
E eu não sei se isso acontece na série ou não.
Sim, ou seja, tu vês um episódio, é aquele dia em 2024. Uhum. O segundo episódio é o mesmo dia, mas em 2025. Ou seja,
exato.
Tu não tens qualquer noção do que se passou entre um ano e o outro.
Exatamente.
Vais vendo isso ao longo da história, né? Ao longo daquele dia vais percebendo o que é que se passou.
Então, isto é exatamente a mesma coisa. Ok? Portanto, o filme é exatamente a mesma coisa. Eu fiquei na dúvida na altura se tinha mais um dia à frente, mais um dia atrás, às vezes podiam contar a história ali dois ou três dias. Não, o filme é exatamente a mesma coisa. É o 15 de julho de
sim, um dia.
Depende do ano.
Sim, claro.
Não é? Agora depois depende do ano. Isto começa em 1900 e troca o passo, 1990, ou lá o que é, e vai até 2011, precisamente. Okay? Eu não gostei desta história, porquê? Porque não o papel da Anne Hathaway, enfim, esta é uma atriz absolutamente formidável, galardoada com imensos prémios e tudo mais, faz aqui um papel muito interessante, eu acho que um papel que é necessário para este filme, que é uma rapariga apaixonada. Ok, uma rapariga completamente apaixonada. Para mim, o problema foi o rapaz. Este rapaz é um tonto. Ok, é um tonto, é um todne, como nós chamamos aqui, ok, que chateou-me profundamente porque eu não consegui ver credibilidade neste rapaz, ok, porque eu não sei se, enfim, acredito que também seja assim na série, mas é um bad boy que quer viver os seus tempos gloriosos como o bad boy, e depois apercebe-se que viver a vida do bad boy não é fixe. E depois quer se tornar uma pessoa séria, entre aspas. Ok? E eu não o perdoei pelo facto dele ser um bad boy. É isto. Ou seja, eu não consegui ver... Na parte séria do filme, em que acontece aqui uma situação, etc. Há aqui um twist a meio da série, ou melhor, a meio do filme. Não é tanto a meio, é mais praticamente no final do filme, e de certeza que o Luís também deve ter visto a mesma coisa. Que depois, entretanto, nós temos que, enfim, largar aqui alguma emoção relativamente ao rapaz. Eu vou ser o mais direto possível em português. Eu estou-me a cagar para este gajo, mano. Eu não quero saber deste gajo para nada. Estás a sofrer? Então sofre. É mesmo, acho bem. Pronto, e espero que continues a sofrer até o teu último dia. Ok? Portanto, é isto. Eu não tenho piedade nenhuma por pessoas que agem desta forma, como este rapaz agiu com os seus 20. Não tenho, man, não tenho nenhuma, mas nenhuma piedade, absolutamente piedade nenhuma. Nem quero saber deste gajo para nada. É daquele tipo de pessoas que eu abomino completamente. Não tenho nenhum tom de empatia, nada, zero, bolha. Que se calhar isso tem a ver com a minha pessoa, enfim, a mim pessoalmente, etc. Mas eu, zero de empatia. Okay? E isto foi o grande problema deste filme para mim e desta história. Que é, e de certeza que se lesse um livro ia dizer a mesma coisa. Okay? Que é, ai agora estás com... Ai agora é que percebeste que a vida é só um bilhete de ida? Ai só agora é que percebeste isso? Tipo, pá, e chateou-me. Chateou-me profundamente. Portanto, quando chegou o momento de ter alguma emoção relativamente a este filme, eu disse, bem, whatever. Pronto, foi isto. Ou seja, eu vou ser sincero, eu meti este filme para o último, porque, obviamente, em comparação com a série que eu vi a semana passada e também com a situação, portanto, da série que o Luís viu e tudo mais, pá, eu tinha bastante curiosidade em saber a história. Ok, uhum. E perceber, caraças, o raio da história que me contaram e a série que eu estou a ver a semana passada, isto é quase igual, enfim. Não, não é igual, portanto, aqui é bastante diferente o nível de ligação, vá, chamemos-lhe assim, que existe na série que eu vi a semana passada. Este filme, pessoalmente, eu... Opa, o filme está extremamente bem... quer dizer, o filme está muito mal cotado no Rotten Tomatoes. Está 36%, vê lá, da crítica e 50% da audiência. E isto, muita gente votou nisso. Tem mais de 25 mil.
Já está
mil. A ver? Ou
seja, pessoal votar.
Realmente o pessoal também não gostou muito deste filme. A série já gostaram mais, porque efetivamente a série já tem uma cotação bastante, bastante elevada e tudo mais. Mas lá está, pá. Eu confesso que eu não gostei nada, não é uma narrativa que eu goste, não gosto mesmo deste tipo de narrativa. Isto é literalmente nós... pá, o que me pareceu foi quase uma manipulação, ok? Para nós gostarmos do bully. Estás a perceber? Ou seja, imagina um filme qualquer que tu vês o bully, que foi bully durante uns anos, e que eu agora tenho que ser empático porque o bully foi pai e percebeu que ser bully não é fixe. Mano, eu não quero saber desta pessoa, mano. Esta pessoa foi bully. Ah, mas as pessoas podem mudar. Então pronto, que mude com um caminhão nas trombas, que eu para mim é igual. Tipo, opa, eu não tenho qualquer empatia por esse tipo de pessoas, mano. Desculpem lá. Okay? Tipo, não tenho mesmo qualquer tipo de empatia. Portanto, e para mim isso é o que estragou completamente esta história. Okay? Esta história para mim estragou completamente por causa daquela pessoa. Ou seja, eu para mim, na história, a rapariga, entre o rapariga e o rapaz, que isto é um romance entre a rapariga e o rapaz, uma rapariga loucamente apaixonada por este indivíduo, para mim a rapariga é que perdeu sempre. Okay? A rapariga é que perdeu sempre completamente. Ela é que perdeu completamente no meio desta história. Não foi ele. Ele não perdeu nada, man. Ele não perdeu absolutamente nada. E devia levar umas chicotadas quando se fosse possível. É pá, não gosto, man. Eu não sei. Eu não sou
revolta.
Nada.
Revolta. O Eric estava revoltado quando estava a ver o filme.
Pá, e sabes porquê que estou revoltado? Estou revoltado porque esta história foi-me vendida e não é diretamente por ti, percebes, Luís? Ou seja, tu deste a tua review, tudo bem, mas tu nem imaginas a quantidade de pessoas que eu falei, e as pessoas, ai, é tão bonita e não sei o quê, e coitado, e porque não sei o que mais. É, eu vou ter que conversar novamente com essas pessoas, porque efetivamente esta gente está toda...
É assim, eu não sei como é que a personagem dele foi nos mostrada aqui, porque estavas-me a falar de bully.
Bully foi só um exemplo, ok? Foi um exemplo extremista que eu dei, no sentido de quem não tem noção da história perceber, ok? Portanto, mas aqui ele é-nos vendido como um indivíduo que está nos seus 20 e quer viver os seus 20, quer curtir, sim, man. Sim. O que é festas, parties, one night stands, portanto, é o que ele quer, ok? Portanto, o que ele quer é único e exclusivamente isto, é vou visitar Paris, Londres, Nova York, e não sei o quê, em cada ponto é como se costuma dizer, é o marinheiro que em cada porto tem uma mulher. Estás a perceber? E anda sempre, salta de um lado para o outro e não sei o quê, tá, quer é curtir lá a vida louca. Estás a perceber? Tipo, é isto. Portanto, quando ele eventualmente percebe que a vida, se calhar não faz sentido ser vivida desta forma, é mais do que óbvio que se calhar, portanto, aqui muda um bocadinho a história. Mas Se tu, eu se vi a narrativa inteira a contar uma história assim, eu percebo que a narrativa se calhar quer me vender que, ah, pronto, coitadinho, ele agora percebeu que a mudou. Vida não é assim, não é? Portanto, não vivemos sempre a vida louca constantemente. Os anos chegam e começam a pesar. Eu não quero saber deste indivíduo para nada. Não me interessa. Nem que ele dê toda a sua fortuna para a paz no mundo. Eu não quero saber deste indivíduo para nada. Percebes? Tipo, ou seja, para mim, pessoalmente, epá, eu não tenho interesse nenhum numa pessoa assim. Nenhum. Até porque não tenho interesse porque em muitos momentos ele teve a oportunidade de mudar e não quis mudar. Estás a perceber? Tipo, uma coisa é um indivíduo que é assim um ano e depois muda, opá, tudo bem. Agora, um indivíduo que é assim décadas, tipo, do género, e depois quer mudar, opá, olha, temos pena. Olha, agora é vida.
Estudasses.
É mesmo assim. Percebes? Opa, eu pessoalmente, pá, enfim. Pronto, e lá está. Isso, para mim, pessoalmente, é que fez com que o filme não tivesse a importância. Não tivesse importância, percebes? Porque é um filme que é escrito de uma forma em que está feito para tu teres determinada emoção e depois chega ao final e a minha emoção é exatamente ao contrário do que aquilo que foi escrito. Percebes? Por isso, opa, eu pessoalmente, pá, e com isto, a série então, ui, esqueçam lá, olha, riscadíssima da minha lista, desvaneceu a série. Porque se me quiserem vender a mesma coisa, mas em 24 episódios, ou sei lá, que aquilo que é, que aquilo parece uma novela mexicana, 14 episódios, ou sei lá.
Mas eu gostei Deus, muito da série. Senhora. Eu gostei bastante da série.
Isso, pelo amor de Deus, não estou aqui, gostaste da série, sim, gostaste da claro. Série, mas eu pessoalmente, não, obrigado.
Não queres estar.
Gostos são gostos, pá, gostos são gostos.
Yeah.
Por isso, olha, para além disso, acabei por ver um filme que acho que a minha review vai revelar se eu gostei ou se não gostei, por isso vamos até aqui ao nosso próximo segmento, o segmento de review do filme desta semana, que foi o Monkey Man.
Close your eyes, and you will find yourself.
When I was a boy, my mother used to tell me a story of a demon king and his army. They brought fire and terror to the land. Until they faced the protector of the people. The white monkey.
There you are. You are a beast.
In this city, the rich don't see us as people.
Give me the job no one wants to do.
I'll do it.
Anyone who forgets their place, it doesn't turn out well for them.
This is not the place to work if you can't handle that sort of stuff.
Every day, I've prayed for a way to protect the weak.
I've got an answer to every prayer. I call her Nikki.
Minaj, big bumper. Nice headlights. Let's boogie!
Monkey Man foi o filme que escolhemos esta semana para fazer review, um filme que coloca aqui o Dave Patel no seu primeiro trabalho como realizador e também escritor, se não estou em erro. Acho que em termos de escritor, vá, pelo menos é a primeira vez que ele faz isto tudo, não é? Ator, realizador, escritor.
Deve ter aí uma mãozinha na escrita.
Sim, ele também ajudou aqui na parte da escrita, portanto está aqui a seguir um bocadinho as pegadas do Sr. Ben Affleck, que também gosta de fazer tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo. Por isso, é um filme que se passa na Índia, não é? Portanto, é um filme indiano e que tem também, portanto, aqui um bocadinho de dialeto indiano, etc., enfim. Lázaro, não desvendado muito do filme, que o filme acaba por ter aqui algumas coisas bastante reveladoras e que iremos falar aqui no segmento de spoilers, o que é que tu achaste do filme, sendo que é aqui também a primeira vez que o Dave Patel faz um trabalho de realização.
Olha, surpresa, literalmente. Tendo em conta que eu nunca fui propriamente um grande fã deste ator, honestamente. E aqui providenciou um brilharete no que diz respeito a, para mim, em termos de atuação. Gostei imenso do trabalho dele como ator, até que me fez acreditar que a personagem dele era assim. Pronto, ou seja, eu senti isso na pele e fisicamente estava agressivo nesse aspecto. Gostei de ver isso. Depois, muitos, mas muitos detalhes no que diz respeito à fotografia extremamente bem conseguida, honestamente. Partes de som, ou seja, quando digo som é parte de termos uma sonoplastia bem construída. Parte musical muito bem criada em volta de cada uma das cenas. Faz-me lembrar logo a cena do elevador. A cena do elevador está qualquer coisa. Acho que quem viu não, deve-se ter rido por várias vezes quando isso aconteceu. E que está muito bem conseguido. Ou seja, temos aqui uma mistura entre um tipo de filme, outro tipo de filme, ou seja, são dois tipos de filme, pelo menos, e falando depois se calhar aqui na parte de spoilers, há pelo menos dois filmes em cenas específicas que eu identifiquei aqui. Ou seja, ele aqui até teve uma mestria em ir buscar algumas coisas que já são bem conseguidas noutros filmes, transportá-las para aqui e recriar a sua própria versão. Numa situação em que estamos a falar de um filme que... Num, que nós normalmente na situação de termos uma cultura indiana vamos pensar musical, e aqui ele conseguiu conseguiu efetivamente desfazer esse conceito de pá, claro que tem aqui também muita parte misturada com inglês e por aí fora, mas conseguiu desfazer bastante bem esse mito de termos uma cultura indiana em que é voltada só para os musicais. Opa, a música que aqui aconteceu, aconteceu, mas pareceu-me que tinha um sentido, e é musical, não é cantado, é musical, tipo, a banda sonora está bem conseguida, bem encaixada com o filme. E lá está, tipo, estamos a falar também de um filme de 2 horas. Normalmente os filmes de Bollywood tem 3 horas para cima, são quase mega metragens gigantescas, mas está bem conseguido em termos de gráficos, está bem conseguido em termos de fotografia, está bem conseguido em termos de som, sonoplastia, música, a atuação também. Tem personagens extremamente caricatas, há uma personagem que interage com ele que é super castiça. Acho que o filme nesse aspecto está muito, muito bem conseguido. Parte de realização, tenho a dizer que acho que ele, para primeiro trabalho como realizador principal, por assim dizer, porque ele tem outros trabalhos, mas os trabalhos é como são short stories ou coisa parecida, acho que pá, arrancou até que bastante bem e tornou as coisas bastante interessantes, honestamente. Acho que o filme está muito bem conseguido.
Luís, da tua parte, o que é que achaste aqui desta interpretação de Dave Patel como realizador, ator, etc?
Olha, confesso que para mim aqui o Monkey Man foi uma das melhores surpresas que eu tive nas últimas semanas, ou nos últimos tempos, vá. Porque não era de todo um filme que eu estava curioso para ver, nem sabia muito bem de que é que se tratava, sabia da prestação dele, sabia também que era um filme realizado por ele. No entanto, pá, mais um filme, o filme na verdade é americano, coprodução indiana e tudo mais, passa-se tudo na Índia. E depois, mais tarde, soube de uma particularidade que houve, esqueci-me do produtor, há um produtor que... Deixa-me só ver se eu...
Aqui... É o produtor que fez as mesmas coisas, os mesmos filmes do...
da, como é da, que se chama? Gordon Peele, peraí.
Exatamente, é esse.
O Jordan Peele. Houve uma particularidade muito, muito engraçada que eu soube depois, que é este filme era para ser lançado diretamente na Netflix. Só que aqui o Jordan Peele, o grande realizador de filmes como o Nope e o Get Out, não é? Viu, acho que viu o Us, sim, viu o filme e, opa, e pensou, não, este filme tem que ir para o cinema. E então entrou para o filme enquanto produtor e ele por si só tem uma produtora que conseguiu colocá-lo no cinema depois de falar com o Warner, não sei o quê, uma cena qualquer. O que é certo é que, de facto, este filme, dada, para mim, dada a grandiosidade do filme em si, visto no cinema foi espetacular. Como tu disseste, Lázaro, o filme tem uma fotografia lindíssima, tem cenas muito escuras, com pontos de luz
muito,
muito bem,
contraste,
bem enquadrados. Depois, este filme também tem uma coisa que eu também achei bastante interessante. Tem cenas que se passam em bares ou clubes, e esse clube tem sempre luzes muito... Opa, em vez de ser aquelas luzes de discoteca, são luzes fixas, ou seja, são cenas... Ou tudo rosa, ou vermelho, e então dá imagens espetaculares, raio de filme. Eu, por acaso, gostei muito, muito da fotografia do filme. E depois tem cenas em câmera lenta, também muito engraçadas, e imagens de detalhe, que também gosto muito de ver. Pá, achei isso algo bastante, bastante particular e bastante interessante. Apá, depois da banda sonora, Lázaro, como tu disseste, isto aqui também tem, é um filme que também vive muito pela banda sonora, não só o chamado score do filme, mas também da música que tu ouves ou no bar ou no elevador, que de certa forma quebra um bocadinho o gelo, principalmente as músicas de elevador. Já aconteceu em vários filmes em que nós vemos filmes com bastante ação, thrillers com muito suspense, em que esses sentimentos são muito quebrados quando as personagens entram no elevador e vais dar aquelas musiquinhas de elevador super descontraídas e até conseguem provocar alguns momentos ligeiramente mais cómicos. Aqui também acontece isso, o que eu achei bastante, bastante interessante. Epá, não é curioso, porque isto aqui já aconteceu em vários filmes, mas pá, foi um toquezinho engraçado para nos deixar respirar um bocadinho, dada a ação ou a violência de algumas cenas que antecedem essas cenas dos elevadores. Mas está fixe. Pá, e depois a prestação dele está muito bom. Pá. Eu gostei muito do tom do filme. Não é um tom noir, mas é um tom diferenciado.
É muito perto.
Mas
é muito perto disso.
E é bastante diferenciado daquela pastilha elástica americana. Pá, eu às vezes não sei explicar muito bem essa cena dos filmes americanos terem aquele aspecto tão plástico e americano, que não, pá, isto mostra a Índia, aquilo de feio que tem para se ver, que é muito fixe de se ver, pá, as favelas, aquelas ruas muito sujas, pá, eu gostei muito. Regra geral, a premissa é muito básica, devemos falar agora depois na parte dos spoilers, a narrativa, a premissa do filme. Pá, a premissa muito, muito, muito básica, no entanto, dada a particularidade do espaço, da cenografia, da luz e afins, e mesmo do som, pá, criou ali momentos bastante particulares. Pá, eu gostei muito do filme. Pá, nós fomos ver o filme juntos. Eu sei que notou-se nas nossas caras, eu já sabia qual ia ser a vossa opinião, porque notou-se de facto, é aquela cena, tu vês um filme, estás ali 2 horas e nota-se quando estás ali e terminas o filme e estás satisfeito ali, grande filme, ainda por cima para mim, que eu não estava nada a contar. Eu gostei muito, gostei bastante do filme, e é daqueles filmes que para mim vê-se bem em casa, no entanto no cinema teve outra grandiosidade, dada a fotografia e a cenografia. Tinha lá imagens muito bonitas que eu acho que foram evidenciadas na grande tela.
Sim, este filme, sim, eu também acabo por concordar. Deixa-me só adicionar, Luís, aquilo que disseste relativamente ao Jordan Peele. O problema não foi o Jordan Peele ver o filme e dizer, ah, estava... Não, o problema é que a Netflix estava para lançar este filme. Este filme já está feito, supostamente, há algum tempo.
E vendeu,
a Netflix
não é?
estava para lançar este filme na altura da pandemia, ok? E, entretanto, decidiram descartar o filme. Foi isto que aconteceu.
E um vendeu.
Ou seja... Não é? Venderam o filme, ou melhor, acho que chegaram a vender o filme ou descartaram o filme na totalidade, e aí o Jordan Peele agarrou no filme, disse assim, calma, que eu acho que há aqui um estúdio que pode gostar, depois de ter visto, enfim, como disseste, e entretanto, tanto que compraram o filme, que passaram para o cinema, certo?
e não só, eu acho que o budget, ou melhor, o dinheiro gasto na produção do filme foi muito pouco.
Foi pouquíssimo.
Acho que eles não gastaram muito dinheiro.
Foi pouquíssimo.
Também foram pegava para a Índia, não é?
Sim, foi comparativamente a estes Hollywoods e afins, portanto, isto foi pouquíssimo. Mas enfim, portanto, isto, eu quando li essa notícia foi do género, eu não consigo entender a cabeça destes indivíduos. Este filme, que é absolutamente genial, foi muito bem feito, etc. Uma ideia até relativamente inovadora e tudo mais. Do género, e vão meter aquela porcaria daqueles filmes com o The Rock e o Rocky.
Eu acho que não devem ter visto o filme.
E etc.
Não devem ter visto o filme.
Palermo.
Eu acho que...
Tem que ver, quer dizer, não vai ver... Vão dizer que vão descartar o filme, não ver o filme. Quer dizer, qual é a função deles? É ver filme?
Outra coisa que eu gostei muito foi aquele ator que apareceu no Ring, o Charlo.
Sim.
Já há muito tempo que não
esse
via.
Esse ator... É conhecido por causa daquele
filme
District 9, exatamente.
Sim. Adora esse filme.
Ele é o Chappie, ator do Chappie, por pois. Fora.
Mas o Chappie não vi. Eu conheci-o muito.
O Chappie está muito
pai,
bom.
Mas eu gostei muito, foi do District 9. Na altura que assim...
Se não estou em erro, é o Neil Blomkamp.
É o mesmo, que foi, e é o mesmo realizador.
Que o lançou. Opa, esquece. Tipo, ele é muito bom também nesse aspecto.
Mas pronto, concentrando aqui neste filme, opa, eu acho efetivamente que este filme foi aqui uma estreia do Dave Patel muito interessante, porque isto é uma coisa que acontece uma no milhão, okay? Um ator conseguir ter a possibilidade de realizar um filme e esse filme na primeira realização... Portanto, ser um filme absolutamente formidável. Não foi à toa que quem o agarrou, portanto, aqui foi o Jordan Peele, que teve mais ou menos a mesma situação. Portanto, o Jordan Peele estava sempre muito conotado pelo fato da comédia, por causa das séries que ele fazia e tudo mais, e de repente, portanto, sai-se aqui com um tema completamente diferente, que é o Get Out, que ninguém sabia sequer o que é que ele ia fazer, porque, enfim, não era um tipo de género que ele estava habituado a mostrar-nos, ou sequer que gostava desse género, não é? Portanto, nós não sabíamos. Ele fazia comédia, portanto, nós achamos que ele gostava de comédia. Mas, na realidade, ele tinha aqui uma outra faceta bastante interessante. E, meu Deus, agora os filmes do Jordan Peele, uma pessoa... e outro filme, maravilha.
É um daqueles atores, um daqueles realizadores que vende os filmes só porque está associado ao filme.
Exatamente. Portanto, eu acho, sinceramente, que o Dave Patel, com esta estreia, também vai fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, vai fazer com que nós... querendo ou não querendo, vamos associar a partir de agora qualquer filme do Dave Patel, vai ser uma coisa extraordinária. Para além disso, ele entra como ator e entra como ator num papel que eu achei bastante bem feito. Tem carisma, nós conseguimos acreditar nas coisas que estão a acontecer.
Fisicalidade,
além...
está fixe.
Sim, exatamente, portanto, para além de conseguir fazer aqui algumas coisas que, enfim, pronto, nós o tema do filme achamos um bocadinho de spoiler, portanto iremos elaborar um bocadinho mais aqui no segmento de spoilers, mas é um tema que requer muitas vezes que não sejam os atores principais a fazer algumas cenas, portanto que recorram aqui a duplos e tudo mais, e eu acho que houve aqui uma boa jogada. Portanto, porque eu em nenhum momento achei que portanto, não fosse o Dave Patel, digamos assim, a fazer estas mesmas cenas. Que também, diga-se passagem, está aqui com um físico bastante talhado para este papel, ok? E sinceramente, acho que foi aqui uma... Foi uma estreia fantástica, sem sombra de dúvida. Tem aqui outros personagens, mas são outros atores, mas são muito secundários. Este filme vive muito só ele. E a história bastante interessante. É interessante, no meu ponto de vista, por exemplo, um fator que é... Este filme devia servir como filme exemplo para a porcaria de Hollywood, que tem a mania de, algo que nós já falamos aqui várias vezes, de atribuir cotas a tudo e mais alguma coisa. E este filme, falo de uma forma extremamente equilibrada e enquadrada, acima de tudo. Ou seja, não há qualquer tipo de desconfiança ou de desconforto, ou dizer, pronto, tinham que meter... Não, nada a ver. Isto aqui é colocado e enquadrado de uma forma perfeitamente natural na história e na narrativa do filme, e eu acho que isso é o que traz a este filme, para além de tudo aquilo que toda a gente já falou, portanto, um enquadramento e um equilíbrio formidável, no meu ponto de vista. Um filme que, um bocadinho à semelhança de ti, Luís, eu só ouvi falar deste filme, na realidade, há 3 semanas. Eu não fazia a mínima ideia que este filme existisse, que nada. Só para aí há 3 semanas, quando eu começo a ver os filmes que nós vamos fazer review e tudo, claro, mais, é que vi, olha, está aqui.
Vai ser o Homem Macaco depois do King Kong.
Que eu até pensei, será que valerá a pena? Mas depois, entretanto, tu disseste, pá, mas isto, olha aqui, isto é do Dave Patel, não sei o que, pode ser bom e tal. E eu, olha, pronto, poderá ser este o filme que vamos fazer review. E adoro este tipo de surpresas, de chegar ao cinema, sentar-me, não fazer puto de ideia o que é que eu vou ver e sair de lá completamente deliciado.
Satisfeito, então, é isso.
É para isso que eu efetivamente pago o bilhete de cinema, é para estes momentos, estás a perceber?
E com o sossego que foi a visualização do filme.
Sim, enfim, esse aspecto eu já nem comento aqui, porque às vezes temos essa sorte, às vezes temos a sorte do cinema ser só para nós, quase. E foi o caso, portanto, uma muito boa experiência, sem sombra de dúvida. Para além disto tudo, portanto, este filme contém alguns segmentos de spoiler que vamos falar exatamente neste mesmo próximo segmento, o segmento de spoilers. Chegamos aqui ao segmento de spoilers, onde falamos mais abertamente aqui deste filme, Monkey Man. Aconselhamos a toda a gente que não tenha visto o filme para ver o filme e depois ouvir aqui este segmento, porque vamos, portanto, abrir aqui e desvendar muitas coisas relacionadas com a história do filme. Enfim, tu dizias, Lázaro, há bocado, que este filme relembra-te pelo menos 2 filmes, não é? Que tu te recordas ao ver este filme. Ia-te questionar exatamente isso, portanto, que 2 filmes é que te recordam este filme? Um deles acho que toda a gente sabe, e o outro eu acho que sei, mas vou ouvir da tua parte para ver se será isso ou não. Força.
Eu acho que aqui até me faz relembrar para aí 3, mas pronto. Começando aqui por um deles é o... facilmente dá para perceber que isto tem uma ligação quase com John Wick.
É o John Wick da Índia.
Aliás, acontece uma situação logo quando ele vai comprar a arma, e ele, John Wick style, tipo, que o gajo que está a vender, ele diz isso mesmo, e ele é espetáculo. Depois, a cena da perseguição no rickshaw, logo que é no tuk-tuk, fez-me lembrar 2 filmes. Um é o Tokyo Drift, por causa das luzinhas todas, aquela cena introdutória de revelação, está qualquer coisa espetacular. E depois as cenas de drifting fez-me lembrar o Missão Impossível, honestamente. O Missão Impossível mais recente, que nós fomos ver o Dead Reckoning, quando ele anda com aquele carrinho pequenino, 500, lá sempre a sacar peões, fez-me lembrar exatamente a mesma coisa. Ou seja, ele aqui conseguiu criar algo que tem... Lá está, tem aqui uma mistura de vários géneros de ação, por assim dizer, mas com um perfil associado à Índia. E que está muito, muito bem encaixado. Lá está, tipo, o que ressalvo mais aqui é a cena de John Wick. E tem, lá está, nota-se imenso, imenso. Até na fotografia, na forma de como ela é conseguida, nas cenas de ação, de luta, tens um único plano e as formas de luta são feitas de forma lateral. Isso é muito palpável aí, mas está bem conseguido porque... Pá, está ligeiramente diferente do que é a cena de John Wick. É uma cena nova, também. É num contexto novo. E ir buscar essas referências e assumir mesmo, tipo, na brincadeira, isso... Acho que está bem, bem conseguido. Foi bastante consciente da parte deles. Mostra atenção ao que eles estão a fazer e não tem que andar a dizer, tipo, não, nós não fizemos uma coisa diferente, nós não fizemos uma coisa igual. E eles simplesmente disseram, tipo, isto tem base aí. Mas está bem feito. Percebes?
Eu
é isso, para
colocaria
mim,
também, Lázaro, um outro filme que eu se calhar vou falar. Eu acho que tu já viste, também lá está, se não tiveres visto é óbvio que se calhar não faz essa conotação. Mas para mim este filme também relembra-me muito, especialmente o sentimento em si do Old Boy.
Ah não, esse Old filme, Boy eu não vi.
Old Boy,
eu não vi.
Não viste, então pronto,
não,
aconselho-te,
não.
Aconselho-te a ver o filme,
mas
não
sei qual mas é,
a versão original. A versão original, não americana.
Que é a versão americana, é a versão coreana, não é?
Exatamente,
acho que sim.
Esse filme tem uma cena, pronto, que eu não vou abrir muito porque tu não viste o filme e também não tem muita piada, mas tem uma cena que tu de certeza que vais depois, se vis o filme, vais perceber, que é uma cena com um martelo num corredor. Eu digo-te, é uma coisa do outro mundo. Okay? Em termos de coreografia, em termos de artes marciais, em termos de tudo isso, é impressionante. E este filme, no meu ponto de vista, tem aqui algumas cenas muito bem coreografadas. Okay? Extremamente bem coreografadas. Confesso que houve ali dois ou três planos que eu percebi que houve ali um determinado corte, num murro que se quer perceber que é mesmo bem dado, houve ali um corte um bocadinho na viagem do murro para nós sentirmos aquele impacto mesmo, como se estivéssemos a receber ou a dar o murro. Portanto, enfim, houve ali algumas cenas que não estão a 100%, óbvio, mas pelo amor de Deus, este filme está belíssimo, um filme que nesse aspecto, que este filme, enfim, 80% do filme é porrada, uma parte é ele levar porrada no ringue porque é o negócio dele, não é? Que é levar porrada e sangrar, lá com a máscara do macaco.
O macaco, o Monkey Man.
E depois é ele, portanto, naquela revolta toda dele, tendo em conta lá o chefe da polícia que fez o que
a
fez.
A vingança,
não é,
mãe? Né?
Exatamente, é sede de vingança, não é?
Isto aqui, ao fim e ao cabo, a história é essa mesma. A premissa da história é a vingança de
um indivíduo
pessoa...
que vai à procura de vingança. É isto. Sim,
só.
Sem sombra de dúvida.
Não é preciso...
Sem sombra de dúvida. Mas eu gostei. Mas sim,
que não há.
O detalhe de ele ir... Portanto, dele... Pá, coisinhas que... Enfim, nós que estamos cá fora e não vivemos na Índia, ou seja, sempre ouvimos falar da Índia, não é? Tal, cuidado, olha que te roubam, olha que fazem, não sei o quê, olha que eles são todos uns aldrabões, olha que não sei o quê. E aqui é evidenciado também isso, lá o homenzinho que está a pedir dinheiro numa cadeira de rodas e entretanto torna não sei o quê, retira a carteira e depois a carteira anda de um lado para o outro, e tipo, todas estas coisas, e é feito naquele modo frenético, não é? Super rápido e tudo mais, todas estas coisas. Coisas estão muito bem feitas, eu acho que até são um bocado clichê, se formos a ver, são um bocadinho clichê, não é? Já vimos em filmes passados e tudo mais, mas muito bem realizado, muito bem realizado. Uma boa imagem, uma fotografia lindíssima, enfim, formidável. Só não percebi, relembra-me que eu já não me recordo, este filme acaba... com, portanto, ele lá com aquela porcaria espetada lá no peito, ou sei lá o quê, não é?
Sim, e o outro com o unicórnio.
E o outro com o unicórnio.
Sim, o unicórnio.
E o filme acaba aí, certo?
Deixa um bocadinho aberto, sim.
Pois, exatamente.
Ou seja, ele está lá deitado e tu não...
aberto, que eu acho que há possibilidade de haver aqui um Monkey Man 2 com toda a... A certeza, eu acho.
Espero bem que não, mas sim, é possível.
Opa, vamos a ver, porque se vier novamente com esta, com este nível, eu não me importava de ver. E eu acho que, pronto, enfim, uma das coisas que eu referi é aqui, por exemplo, acho que deve ser dos poucos filmes que eu vi retratado um assunto que agora é, enfim, é muito, muito polarizador, positivamente ou negativamente, que é a questão da transexualidade. Aqui é retratada de uma forma extremamente natural, okay? Portanto, não é muito aceito na cultura indiana, são pessoas que vivem bastante refugiadas, não é? À parte da sociedade, e aqui é retratado de uma forma extremamente bem feita, eu acho. Portanto, não senti aquela
imposição.
Eu não senti isto de todo neste filme.
Apareceu ali como se nada fosse, percebeste o que é que era. Não deram um ênfase excessivo de forma a nos dar aquela ideia de que apá, parece que nos estão a forçar esta ideia. Exatamente. Não, apareceu ali de uma forma tranquila, pá, as coisas desenvolveram-se naturalmente. E tu percebes o que é, não te foi a informação não te foi dita verbalmente, quase só para perceberes mesmo que aquilo é aquilo que estás a achar. Uhum. Também gostei muito da leveza com que te é apresentado essa parte da história, sem estar ali a forçar demasia ou querer ali dar ênfase a um assunto que é secundário na narrativa que é, não é?
Exatamente. E gostei bastante da ligação que depois eles fizeram naquela cena do hotel, ou sei lá, aquele hotel, ou club, ou sei lá o quê, em que eles aparecem com as katanas todas, a dizer, então agora vamos conversar, não é de outra forma.
É, porque eles eram guerreiros.
Sim, exatamente.
A questão é essa.
Opa, gostei bastante. Achei bastante interessante. Epá, coisas que eu gosto de ver aqui, mortes bem feitas também.
As lutas também muito gostei. Bem coreografadas.
Sim, bem coreografadas, sim.
E foi uma das coisas que eu gostei mais, foi de ver as lutas não serem aquela fuleirada. Estás a ver que tu vês as lutas e notas estão ali. Ou seja, as lutas tão bem coreografadas que não pareciam que estavam a ser dançadas.
Fake.
Que é verdade, não é? Exatamente. Nós sabemos que as lutas é uma dança entre duas pessoas, normalmente. E ali estava tão bem feito que quando elas davam um soco, parecia que estavam mesmo a dar um soco. E a violência que estavam a transmitir parecia mesmo extremamente violenta. Aquilo estava muito fixe isso.
Pá, um filme belíssimo, valeu super a pena. Acho que quando voltar aí em vídeo on demand e afim, eu vou aconselhar e até se calhar vou rever aqui uma segunda vez um filme formidável. Em termos de spoilers, não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa. Não. Eu acho que não há assim mais nada.
Também não estou lembrado de mais nada.
Não havendo assim mais nada então para adicionar, podemos partir aqui para as nossas notas finais. E pronto, está feito mais um episódio concluído. Acabamos aqui com a macacada, agora com o Monkey Man, mas não vamos fugir da bicharada, minha gente, porque para a semana vamos fazer review de um filme que, apesar da animação, contém bicharada. Kung Fu Panda 4. Okay? Este será o filme que vamos fazer review. Opa, eu confesso que eu vi os filmes do Kung Fu Panda, gosto muito, apesar de serem de animação, acho interessante, e estou um bocado expectante aqui para este 4. Vamos ver o que é que vai sair. Opa, às vezes as expectativas saem um bocado furadas, mas vamos ver se passamos aqui pelo menos um bom tempo, que é a única coisa que eu peço dos filmes de animação, é que uma pessoa passe um bom tempo, se ria,
se
e
ria um
o resto,
pouco.
Pronto, é mesmo isso. De resto, já sabem, este podcast está disponível nas várias plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, entre outras. Têm também, portanto, em baixo o link para as nossas redes sociais, se desejarem seguir. E dou aqui a palavra aos restantes membros para se despedirem. Lázaro, força.
Eu tenho a dizer que a macacada não acabou.
Então.
Calma, falta.
Nós vamos continuar a fazer sempre a nossa macacada aqui.
Ah, mas isso sempre. Sim, isso.
Os macacos estão sempre aqui presentes.
Macacos aqui vão haver sempre, por isso as macacadas vão continuar. Estejam cá, é para assistir. Pessoal, até para a semana, um grande abraço.
E Luís?
Da minha parte é o habitual, é só um abraço e um até para a semana.
E da minha parte é o mesmo, portanto agradecer a toda a gente que ouviu aqui, até aqui ao finalzinho. E pronto, malta, vemo-nos para a semana e até lá, bons filmes.